Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil.
Porque vocês sabem, né? Quem é que paga aqui é quem é que manda na gente. E eu fiquei sabendo, Nicolas, que você é bem rico e paga bem.
Olha, que é isso assim, rapaz?
E se eu perdesse um olho na porrada, eu também ia passar a usar tapa-olho.
E o que é você? O deus dos martelos?
E quase apareceu o ânus do Hulk.
Que isso assim, meu filho?
Isso sim, o podcast do Portal Refil, miote!
É isso aí, agora não estamos juntinhos, né?
É, hoje tivemos que gravar separado porque estamos aqui pra falar sobre Thor Ragnarok. Acabou de sair e aí a gente tinha que gravar na quinta-feira, dia que a gente não tem acesso ao estúdio, miote.
É isso aí.
Então, se a gente não gravasse de casa, vocês não tinham programa segunda-feira. Ou então iam ter que se contentar com um programa sobre um filme antigo. Então, pra que isso não aconteça e você possa desfrutar, olha só que maravilha, do primeiro podcast que vai sair na podosfera sobre Thor Ragnarok, está aqui. Estamos aqui gravando. Eu sou o Brunão e estou aqui com Leonardo Miote.
Como sempre, estamos aí.
E baconzitos.
Pois é, estamos aqui fazendo a versão roots de podcast para não faltar nada para ninguém.
Vamos falar aqui sobre Thor Ragnarok, o novo filme da Marvel que acabou de sair no cinema, saiu na última quinta-feira. Então, se você ainda não assistiu o filme, a minha recomendação é desliga agora, vai assistir o filme primeiro e depois você volta para escutar, porque esse programa está recheado de spoilers sobre o filme. A gente gostou? A gente não gostou? O que foi bom? O que não foi? O Hulk tá maneiro? Quais são as porradas? O que tem? O que rolou e tal? Vamos discutir tudo aqui, referências aos quadrinhos, vamos discutir o futuro também aí dos próximos filmes da Marvel, tudo isso daqui a pouco, depois do Monja. Vai, Monjinha!
É isso assim, programa do Refil.
Beleza! Thor Ragnarok, o novo filme do Marvel Studios, o último de 2017.
Uhum.
Preparando aí o caminho pro ano que vem com o Guerra Infinita, principalmente. Isso, assim, antes de mais nada, a gente precisa deixar claro aqui. Esse filme foi o que deixou mais próximas coisas ajustadas pro Guerra Infinita acontecer.
É, ele é meio que o filme que termina mais próximo do início do Guerra Infinita, né? Ele é meio que, tipo, pouco tempo entre um e o outro vai passar.
É, porque inclusive a cena pós-créditos, né?
Uhum.
A primeira cena pós-créditos, porque a segunda é qualquer nota, sempre é qualquer nota nos filmes da Marvel, mas a primeira, que é sempre a mais importante, se não me engano, aquilo ali é uma nave, é a nave do Thanos.
É a nave do Thanos, sim, com certeza.
Né?
Eu não sei se ela é a nave do Thanos ou se é a nave...
Não, é uma nave do Thanos, digamos assim.
Da galera que trabalha pro Thanos, sacou?
Exato. É.
Mas tem um grande motivo pra ele estar ali naquele momento, que é exatamente o fim do filme do Thor, né? Que
sim.
Alguém leva uma lembrancinha com ele.
Alguém não, a gente não precisa falar aqui com segredinhos, porque a gente já avisou que esse programa vai ser recheado de spoiler, então a gente vai meter a cara mesmo. Então, se você tá aqui ainda e não viu o filme, o Loki no final do filme passa pelo Tesseract e ele dá uma olhadinha assim e corta a cena. Ou seja, é óbvio que ele não deixou aquela merda pra queimar em Asgard, né? Ele botou aquela porra no bolso, tá com ele, então...
É, vou tocar o fuzuê do mesmo jeito que eu toquei da outra vez.
Exato, então o Thanos deve ter chegado ali pra pegar essa joia do infinito que tá dentro do Tesseract, né?
E o Thanos tá que nem um cachorro louco, né? Ele tá com cão farejador doido, Wolverine.
Pois
rastreando
é.
Essas pedras agora na...
Na seca.
Tá pensando o quê, rapaz?
Bom, vamos falar do filme então. Thor Ragnarok, dirigido pelo Taika Waititi. Miotti, o que, que o Taika Waititi já fez?
Nada.
Thor.
Que isso, Thor. Rapaz?
Fez o Thor.
não fale isso. O Taika Waititi tem um filme sensacional que se chama O Que Fazemos nas Sombras.
Não faço ideia que filme é esse.
O Que Fazemos nas Sombras, de 2014.
Esse filme é fora de série. É inacreditável como esse filme é foda. A ideia desse filme é o seguinte: ele é um falso documentário sobre um grupo, a vida de um grupo de vampiros. Só que é como se os vampiros realmente existissem, né? Eles estão fazendo um documentário sobre os três caras. Eles conseguiram autorização dos vampiros pra fazer o documentário. Esse filme tava no Netflix, eu não sei se ainda tá, mas eu assisti, eu rolava de rir, porque é muito engraçado. Eles, os documentaristas, eles conseguiram permissão pra entrar dentro da casa dos vampiros, desses três vampiros, cada um mais louco que o outro, e filmar a vida dos caras. E aí começa um monte de confusão, assim. Os vampiros levam eles pra uma festa dos vampiros, aí os vampiros percebem que os documentaristas são pessoas normais, que não são vampiros, e aí tentam atacar eles. Cara, é uma loucura esse filme. É muito divertido. O Que Fazer Nas Sombras, eu recomendo fortemente, assim. É curtinho, tem uma hora e meia de filme, mas é muito engraçado.
Show.
Tem um outro filme dele também que dizem que é muito bom, que é A Incrível Aventura de Rick Baker, que eu não sei o que que é, que em inglês chama Hunt for the Wilder People, que também dizem que é sensacional.
Vamos conferir.
Pois é, esse aqui eu não tive acesso ainda, esse aqui eu não consegui achar. Mas o filme foi indicado a 25 prêmios diferentes, é um filme bem recomendado, assim. A Incrível Aventura de Rick Baker. Mas eu não sei quem, eu não sei o que que é, não.
E ele também é ator, né?
Ele é ator, ele fez papel até no filme do Lanterna Verde.
Uhum.
Ele tá no Thor também. Ele é algum desses personagens que são os monstros lá.
Ele é o Korg.
Ah, ele?
Ele é o azulzão lá, o Pedrinha.
É o revolucionário.
É o revolucionário, exatamente. Que quer fugir na revolução, né?
E eu acho engraçado que ele tem tipo uma vozinha assim, né?
Pô, velho, fizeram o cara perfeito, bicho. Só seria mais perfeito se fosse o Mike Tyson que dublasse, velho. Que aí ia ficar igualzinho, tipo, grandão com a vozinha fininha.
É, ele é grandão.
Dublado em português tinha que ser o Aranha lá, o Spider Anderson.
Tinha que ser você, Baconzinho, eu acho.
Ah, eu também tenho voz fina, mas eu não sou dublador, né, velho?
Nem o Spider Anderson, porra.
Pô, mas o pessoal conhece mais ele do que eu. Ele,
quem
pelo
sabe?
Menos, é de ingresso, né? Quem sabe, daqui um tempo a gente fica super famoso e aí beleza. A gente estraga as dublagens de alguns filmes.
Estraga as dublagens dos outros, né?
É, ué, porque...
Pois é. O filme, ele tem vários roteiristas, né? O tal do Eric Pearson, Craig Kyle, Christopher Yost, que eu não sei o que que já fizeram, também não vou procurar. O filme traz de novo aí no papel do Thor, Chris Hemsworth. No Loki, uhum. O Tom Hiddleston. O Heimdall é o Idris Elba. E o Bruce Banner Hulk é o Mark Ruffalo. O Odin é o Anthony Hopkins.
E o Carl Urban como o Scourge.
Isso, o filme tem alguns novos personagens, né? O Carl Urban aparece fazendo o tal do Scourge. A Kate Blanchett faz a vilã Hela. O Jeff Goldblum faz o Grão-Mestre, Grandmaster. A Tessa Thompson faz a Valkyria. E você tem... esses são os principais, né? Tem o Taika Waititi fazendo o Korg, mas o personagem é muito pequenininho, não tem tanta relevância assim. Ah, e você tem a participação especial do Benedict Cumberbatch como o Doutor Estranho, que é praticamente a mesma cena que a gente já viu no filme, na cena extra.
É uma pequena extensão, né?
Ele tem a mesma cena, mas tem umas coisinhas a mais, né?
Tem os motivos. Cara, eu achei que, tipo, não foi muito necessário. Foi legal pra, né, dizer que realmente agora tem um cara aí protegendo o mundo. Ele tá cumprindo o papel dele, mas, assim, podia ter cortado.
Eu não sei, cara. Pra mim, ela é uma cena que encaixa bem...
No MCU.
Ela faz uma ponte legal pra eles acharem o Odin, sacou? De uma forma mais rápida e mais fácil. E sem precisar explicar muito de tipo, como é que eles acharam esse cara tão fácil, entendeu? Pô, bota magia no meio e fica muito fácil.
Eu achei que ela fecha bem o estado do MCU, entendeu? Não é aquele esquema de tipo, teve o ataque em Nova York dos Avengers e não apareceu o Homem-Aranha, não apareceu o Justiceiro, o Daredevil, só ficou a galera dos Vingadores, né? Então, eles meio que fazem o dever de casa deles de chegar e falar, o cara apareceu, tem aqui um defensor do planeta, o último que sobrou aí, que é místico o suficiente pra saber quando um cara desse põe o pé no planeta, e ele faz o que ele tem que fazer, faz o dever de casa dele. Chegou aqui, o cara já aprisiona e fala com o irmão dele pra ver qual é. Como é?
Isso eu achei maneiro, porque tipo, o bicho sentiu a presença do Loki, ele já abre um buraco no bicho, o bicho fica caindo meia hora quando ele aparece de novo.
Uhum.
Eu tava caindo 30 minutos, porra, né?
Eu achei a solução muito boa, porque ele mantém a continuidade do universo cinemático da Marvel, né?
Sim.
Não é aquele esquema tipo, sei lá, o mundo tá acabando no Homem de Aço e o Batman não aparece Lanterna Verde, não aparece ninguém, saca? É uma comparação meio desleal, né?
Eu acho que é desleal por conta de que naquela época eles
não... estúdios, eles não tinham feito o casting do novo Batman.
É, não tinham um plano de fazer um universo expandido ainda, né? Tava muito engatinhando e tal. Mas eu entendo o que você tá falando, assim. Eu acho legal pro estabelecer de que, tipo, ó, realmente existe. É diferente, por exemplo, de algum outro filme anterior aí da Marvel que, sei lá, tá quebrando pau em algum lugar e aí só tá o heróizinho ali da... Por exemplo, o próprio...
O Guardiões 2.
Não, o Thor Mundo Sombrio é um caso desses. Que assim, tá o maior peteco lá em Londres e só o Thor pra resolver, entendeu?
Uhum.
Não aparece mais ninguém, não vem um Homem de Ferro, não vem um Capitão América pra ajudar.
A SHIELD
vem...
não aparece.
Uma SHIELD, pois é. Uhum. Ele tem que se virar sozinho, realmente.
No Homem-Aranha também agora.
É, no Homem-Aranha agora ainda tem o
Tony Stark aparecendo.
O Tony Stark mais ou menos, e aí ele meio que deixa... Ele, quando ele vai brigar pela última vez lá com Abutre, é meio na encolha, né? Tipo, ele vai sem uniforme, então o Tony não tinha nem como saber rastrear ele, o que diabo ele tava fazendo, então. Mas ele ainda aparece, vai, ajuda, né? Tem todas aquelas cenas envolvendo o universo pra você ficar mais envolvido com tudo, né? Enfim, eu acho que foi uma boa adição essa cena, fez a cena no Doutor Estranho fazer sentido.
Uhum.
Eu me lembro que quando eu assisti essa cena nos extras do Doutor... Nos extras não é a cena, é a cena pós-créditos do Doutor Estranho. Eu achei legal porque tinha o Thor enchendo o caneco várias vezes. Foi o que eu achei legal da cena. Mas eu não entendi nada da cena, porque a cena não fazia parte do filme do Doutor Estranho. Era a cena
do filme
do Thor.
Não tinha continuidade.
Pois é, não era uma cena do Doutor Estranho, era uma cena do filme do Thor. Então, ela ficou perdida ali, sacou? E agora, sim, ela faz todo sentido, né? Porque o Thor... Achei legal que o filme já começa nele preso.
Contando a história, por que ele tá preso.
Pois é, e aí a gente tem um negocinho que eu achei que ficou meio forçado, mas eu entendo que eles tenham ido por esse lado, porque... O que que acontece? A última vez que a gente tinha visto o Thor tinha sido, sem contar aquele falso documentário dele, morando na casa do cara lá.
Muito,
né?
Bom.
Ele falando pro Tony Stark e pro Steve Rogers que ele ia atrás das joias do infinito. Era isso que ele ia fazer. Era esse o plano. Na cena lá no Era de Ultron, a última coisa que ele fala é isso.
Só que acaba antes dele subir, né? Antes de subir ele fala isso.
Antes dele subir, ele fala, eu tô indo buscar, procurar as joias do infinito. E sobe e a gente não vê mais ele, não sabe mais dele. Ele some no Guerra Civil, ele some no Doutor Estranho, aparece só na cena extra. Que mais? No Homem-Formiga ele também não aparece. De lá pra cá, sumiu o Thor, beleza. E aí, agora, nesse daqui, ele me aparece. A primeira coisa que ele tá, em teoria, você queria saber o que foi que ele... Se ele achou alguma coisa, ou você vai ver ele procurando as joias do infinito. Não, ele tá lá amarrado, preso numa gaiola, e ele fala, eu procurei as joias do infinito, mas não achei nada, e aí fui tocar minha vida.
Fui tentar resolver os problemas dos pesadelos que eu tava tendo.
Pô, eu achei isso... tão merda quando eu... Caralho, mas já começou assim, nessa desculpinha, sabe?
Nos últimos episódios de Dragon Ball Z...
Eu achei muito jogado, assim, sabe? Mas aí logo depois eu comprei, sabe? Porque ele cai do lado da gaiolinha. Aí essa parte, o pessoal no cinema... Eu fui assistir hoje, né? E o pessoal no cinema tava rindo dessa cena. E eu sem achar graça nenhuma. Ele pendurado, meio de cabeça pra baixo, assim, meio de lado. E o negócio girando e ele conversando lá com o Surtur, não é isso?
Surtur.
Surtur.
É o Surtur, isso. Que é feito pelo Clancy Brown, velho. O bom e velho Kruger.
Caralho, é ele?
É ele faz a voz.
Caralho, que foda. Pois é, o Surtur que tava lá aprisionando o Thor e eles estão conversando. E o Thor fica falando com ele, o negócio girando, e aí ele... Não, peraí, deixa eu dar a volta aqui. Eu achei isso tão...
A primeira vez é engraçado.
Foi engraçado.
Mas depois...
Né? A primeira vez, eu já não achei graça na primeira. E na segunda eu falei, não, gente... Não,
a gente já sabe o que vai acontecer
vez,
a segunda
já
vez.
Fala assim,
eu
não,
já fiquei assim, não, cara, peraí, velho. Tipo, né, será que vai ser isso o tempo todo, assim, esse tipo de piada? Porque eu entendo que a Marvel, assim, a gente... Tem que aceitar que a Marvel só faz comédia. É isso, tá? A gente tem que aceitar isso. E volta e meia ela faz um filme um pouquinho mais contundente ou sério. Não que esses filmes contundentes ou sérios sejam grandes coisas, não, tá? Por exemplo, um Guerra Civil, que tem um tom um pouco mais pesadinho.
Uhum.
Né? Um Capitão América
não,
2,
Capitão
que
América
tem...
2, que é o mais sério deles.
É, que é o mais... E pra mim é o melhor filme.
E tem um roteiro fantástico.
Sim, tem um roteiro muito bom. Fantástico, né, assim...
Cara, foi o melhor roteiro do ano, encostando filmes de drama e filmes de ação.
Pra mim, o melhor roteiro de filme da Marvel é esse.
Não, foi o melhor roteiro do ano dos filmes que foram lançados.
Ah, eu já não sei.
Naquele ano, foi o melhor que teve, velho. Foi, porque eu me lembro quando a gente assistiu o segundo Capitão América, que tem a queda da SHIELD, etc e tal, e que rola uma merda, velho. Foi a reviravolta que ninguém esperava. Foi a parada que explodiu cabeça. Tudo bem que agora não, todo mundo já sabe o que vai acontecer. Mas na época, a gente tinha assistido vários outros filmes, inclusive de drama e ação, espionagem e etc e tal, e que não tinham a complexidade que esse roteiro teve.
É menos bem conseguido. Assim, é um bom roteiro, tá? Mas não tem nada de novo, de extraordinário, de explodir cabeça, de, sabe? É um filme de super-herói. Mas é um bom filme de super-herói, é um bom filme de espionagem, é um bom filme de ação, né? O Capitão América 2 eu acho até hoje excelente. Assim, excelente mesmo. Junto com o Guardiões da Galáxia 1, por exemplo, que pra mim ainda é o melhor filme do Marvel Studios. Tem o Avengers também, o primeiro, que eu também acho, porra, fora de série. Mas são poucos esses que se destacam, é isso que eu tô dizendo, né? São esses poucos que saem um pouco da curva. Você pega, por exemplo, o primeiro Avengers, ele não tinha só piadinha. Ele tinha uns momentos sérios, uns momentos que você...
Ele tinha o desenvolvimento do personagem.
Exato, você ficava apreensivo, você, né?
Uhum.
Ficava nesse tenso com algumas coisas, você não sabia o que podia acontecer. Você tinha uma certa apreensão pelo que poderia acontecer com o universo e os personagens. Hoje em dia, isso não existe mais. Eu acho que isso só vai voltar a se quebrar, talvez com Pantera Negra e com certeza com Guerra Infinita. O Guerra Infinita com certeza é a virada geral da Marvel. Isso não tenha dúvida de que vai ser. Porque vai ter personagem que vai morrer de verdade, vai ter personagens grandes que vão ser substituídos por outros. Talvez eles não matem o personagem porque, né...
Mais aposente.
O cara fica paraplégico, o cara fica, né, muito debilitado ou se some... Alguma coisa dessas.
Ou simplesmente passa o bastão.
Ou passa o bastão pra outro, exatamente.
A gente tem coisas já preparadas nos próprios quadrinhos pra fazer essa passagem de bastão.
Sim, exatamente.
E aquele negócio, né, gente? O Chris Hemsworth, o Homem de Ferro... Todos os atores da primeira, né, do primeiro filme do Avengers, eles começaram com um contrato de 6 filmes. E isso inclui os filmes solo e os filmes em grupo. Então, tipo, o... Homem de Ferro, o cara já tá fazendo sua ponta, que já tá muito caro pra ficar contratando ele, que toda vez tem que ficar aumentando o salário.
É.
A mesma coisa com toda essa galera da primeira leva, né?
Isso.
Então, certeza que esses caras vão ficar ziliardários, aquele esquema que a gente tava falando lá quando a gente fez o Thundercats, pagar 300 milhões pro cara fazer um filme.
Sim.
Ou vai ter que trocar, então vamos ver o que vai acontecer, né?
Agora, uma coisa rapidinho, uma coisa que você tá falando aí sobre o primeiro Vingadores, né? Tem uma cena do Vingadores que foi repetida nesse agora, que é a cena do Hulk pegando o Loki e batendo nele daquele jeito lá.
Sim.
Que naquela hora do Vingadores foi uma explosão do cinema.
Sim.
Só que nesse agora... Falei, porra, mesma piada, sabe? Foi uma piada pra rir, foi um negócio, uma cena pra você rir. Não foi uma cena pra você se empolgar como no Vingadores. Né, eu acho que esse foi o erro desse filme pra mim.
Eu achei interessante.
É, mas ele fez igual.
Ele fez igual, mas a circunstância é completamente diferente. No primeiro Avengers, ele está pegando o vilão que tá tirando onda. Eu sou um deus, você é um Hellis mortal babaca. E o cara pega o vilão e faz de boneco de pano. Parece cachorro quando pega um boneco. Aí todo mundo pula, lógico, velho. O vilão tá levando porrada. Já no Thor contra o Hulk, ele pode fazer exatamente a mesma coisa, mas não é o vilão que tá apanhando. Não é um... Ah, é tipo, caralho, fudeu. E sacou? São situações diferentes.
Pois é, mas foi uma cena pra você rir, sabe? Eu não consegui.
É, na verdade, eu acho que no Thor Ragnarok, a cena é usada exatamente como referência. Ela é só uma cena de referência pra você se lembrar que aquele é tipo um signature move do Hulk, sabe?
É isso.
Ele pega o cara... E faz de pano de chão. Tipo, ele vai fazer isso com o Thor, ele fez isso com o Loki, fez com o Thor, e vai fazer com outros daqui pra frente, entendeu? É uma coisa que ele faz. E o que eu acho é o seguinte, assim, o tom jocoso que é no filme inteiro, o filme ele é classificado como ação, aventura e comédia, né? E eu acho que comédia devia vir antes, porque é uma comédia total. E essa cena, ela é reforçada no tom da comédia com a reação do Loki, cara. Que é fenomenal, que ele tá assistindo a briga e quando o Hulk faz isso com o Loki, ele levanta, cara, e aplaude, sabe? Ele grita.
É, tá
ele...
vendo como é bom, filha da puta?
Eu achei sensacional, cara.
Outra coisa que eu lembrei também é o seguinte, que essa cena também faz todo mundo que assistiu o primeiro Avengers lembrar que foi o primeiro momento que um Asgardiano, no caso do Loki, um Jotunheimer, né, lá, sangrou. Tipo, o Hulk consegue machucar os caras de verdade. Então ele não tá trocando porrada com o oponente que só vai dar uns tapinhas nele e tá de boa. O Hulk machuca.
Inclusive, toda essa cena da luta do Hulk e do Thor é muito maneira, quando o Hulk entra, o nego faz um close na cara do Loki.
Caraca,
e ele, tipo,
velho,
preciso ir embora. Sabe?
Eu preciso sair desse planeta. Tipo, fudeu, esse cara me vê, eu vou apanhar, velho.
Exato, ele tem medo do Hulk agora, sacou? Isso eu achei muito engraçado.
O Hulk é o bully do Loki, velho.
Exatamente, cara. Eu achei muito legal essa parte. Na verdade, assim, pra mim, o filme ele começa a melhorar muito na hora que o Hulk aparece. Mas, pra mim, o filme ele vai devagarzinho. Aquela parte do começo lá, que ele tá lá com o Surtur, e aí ele começa a enfrentar o Surtur, ele chama o martelo vem, e aí ele começa a descer porrada e começa a tocar o Immigrant Song, que, pô, eu acho maneiro porque faz sentido, né? É, a letra do Immigrant Song é sobre os deuses nórdicos, né? Ele fala Hammer of the Gods, né? Durante a letra, ele fala, nós viemos das terras de gelo e neve, né?
De neve, do sol da meia-noite, onde as fontes quentes, as térmicas quentes, né?
Isso.
Nascem. O martelo dos deuses vai levar as nossas naus para novas terras.
Exatamente. Para lutar contra as hordas e cantar e chorar e Valhalla, eu estou chegando. Então, tipo, a música, ela tem a ver com o tema nórdico, né? O tema
a divindade nórdica, o The Norse Gods, né?
Exatamente, os Norse Gods. E aí, nessa hora, começa a tocar, não é gratuito mais, entendeu? É meio que um tema do Thor e eu acho que combina. É igual o Tony Stark ter a música lá do AC/DC, sacou? Eu acho que remete, inclusive, pra mim, a isso, ao Homem de Ferro original primeiro, né? É, ele tem uma música pop pra ele. E eu acho que pros personagens da Marvel, isso funciona. Sabe?
Funciona porque muito bem.
Pro Thor, nesse caso, funcionou bem. Não sei se uma música pro Hulk talvez funcionaria. Ou pro Capitão América, que é muito mais escoteirão, sacou?
É, mas o Capitão América, o primeiro filme dele, ele é bastante calcado nas músicas dos anos 30, né? Dos anos 40 ali. Tem uma ambientação muito boa usando aquelas músicas.
É, mas a música dele é totalmente uma música instrumental, heróica, né? Toda...
música clássica.
Toda voltada pra trilha clássica. Porque é um herói clássico, é um herói que meio que pede isso, né? O Thor, eu já entendo que, assim, tipo, se fosse outra música, eu acho que não funcionava. Mas essa faz sentido.
É, e tem que ser um metal, né?
E nessa hora que ele luta, eu achei o jeito com que ele luta muito maneiro. O que vocês acharam nessa hora?
Cara, eu acho que eles fizeram a luta muito calcada nos quadrinhos. Porque quem lê os quadrinhos do Thor, e eu falo assim, ó, eu não li todos, eu não sou um super leitor de gibi. Eu parei de ler gibi tem muito tempo, não tive dinheiro pra comprar e tal. Mas eu lia alguns gibis da Marvel, vários da DC. Assim, eu sempre gostei de ler mais quadrinhos da DC por causa do Batman, especificamente. E Marvel, pra mim, era Justiceiro, Wolverine e Luke Cage, quando ele aparecia aparecia no Justiceiro, sacou? Eu tinha o gibi que é o início do Venom, né? Que o Homem-Aranha pega a roupa preta, né? E isso aí é uma guerra dos Avengers no espaço sideral, no planeta lá na Casa do Chapéu, e trocando porrada. E tem as cenas de porrada do Thor, que são sempre assim. É o Thor batendo aqui e Mjolnir dando a volta lá atrás.
Isso, eu achei sensacional, uhum. Cara. Eu achei muito maneiro. E ele girando o martelo assim, em alta velocidade, fazendo um escudo.
Puta, muito
bom. Isso é quadrinhos total, uhum. Cara. Isso é o Walter Simonson, a época que ele fazia o Thor nos quadrinhos, que ele fazia exatamente isso. Ele girava o martelo mega rápido assim, e defendia coisa, e voava, e sei lá. Tem várias coisas nesse filme que me lembrou o Walter Simonson. O próprio Surtur, gigantão, no final lá, com Asgard, usando aquela espada pra destruir tudo, sacou? Porra, diversas vezes o Walter Simonson usou isso. O Bill Raio Beta, que eu tava comentando com vocês, que é um personagem que foi criado, que entrou na época do Walter Simonson, usava até um martelo, o martelo do Thor, usava o poder e tal.
Ah, tá, eu sei quem é esse cara, velho, agora eu lembrei.
O bicho com cara de cavalo.
É o Thor com cara de cavalo, é o Thor com cara de caveira, cara de cavalo, sei lá o quê.
Exatamente.
Eu lembro desse bicho, velho.
E tem a cara dele, a carranca dele, tá naquele prédio do Grão-Mestre lá, com a caveira dele tá... Logo abaixo, assim, eles estão construindo a do Hulk, e embaixo tinham já a caveirinha lá do Bill Raio Beta, como se ele tivesse sido um campeão daquele lugar há um tempo atrás, sacou? É, outra coisa que tem, que eu acho maneiro, dessa época do Walter Simonson, é esse negócio do martelo voltar, sacou? Thor fazia direto isso, ele ficava parado, assim, com a mão pra cima e vinha o martelo, e de longe, tipo, o nego mostrava o martelo viajando lá no espaço, assim, ó, enquanto ele ficava... falando, sabe? E aí o martelo vinha pra mão dele. A própria vez que ele foi transformado pelo Loki em sapo, e aí ele pega o martelo e vira o sapo do trovão, sei lá.
O sapo Thor.
O Thunder Frog, sacou? E eles até mencionam essa brincadeira no filme, uma hora lá o Loki fala, aquela vez que eu transformei você em sapo foi divertido, não sei o quê. Aquela serpente, aquele dragão que o Thor luta logo depois que ele tá enfrentando o Surtur, e aí ele arranca o negócio, o crânio do Surtur, bota nas costas e sai, né? Sai voando. Aí vem tipo um dragão atrás dele?
Sim.
Aquele é tipo uma homenagem àquele Jormungand, que é a serpente do World Serpent. E ele, pô... enfrenta a parada muito maneira, ele bota o martelo assim,
na boca dela.
Na boca do bicho, o bicho com a boca aberta lá e não consegue se mexer.
Muito bom.
Achei muito foda, cara. Achei muito maneira. As lutas dele com a Ella também eram dessa época do Walter Simonson. Enfim, fora toda a referência que o filme faz para o Jack Kirby, velho.
Sim.
Cara, tudo, o figurino inteiro desse filme é Jack Kirby. Inteiro. Uhum. Tudo que você pegar de Jack Kirby, se você procurar Thor Jack Kirby, você vai ver, cara, os figurinos, os panos de fundo, daquela cena do duelo do Thor e do Hulk, na sala onde tá o Grão-Mestre e o Loki, que eles estão sentados no sofá, atrás, aqueles personagens, aquela patuleia que tá ali atrás, cara, todos eles são exatamente o design das coisas que o Jack Kirby botava nos fundos dos desenhos que ele, quando ele desenhava as historinhas do Thor, cara.
Inclusive aquelas paredes com vermelho e branco, com os desenhos geométricos e etc e tal, pra não ficar um quadrinho simples, né, simplista de, pô, só uma parede branca, só um corredor,
exatamente,
né, vistas, janelas gigantes com vistas pro planeta, pra ter alguma coisa. Ele começou a botar esses gráficos no fundo, é tudo ele. É, agora é o seguinte, eu achei aqui quais são as outras cabeças que estão na torre.
Ah, achou? Que...
É o Bill Raio Beta, o Homem Coisa e Bifera.
Olha aí.
Então The Man Thing passou por ali também.
Pois é. Eu acho mais maneiro o Bill Raio Beta, porque tem muito a ver com o Thor, né, assim.
Ele é tipo um proto-Thor.
É, pois é. Eu achei essas referências assim muito legais. Enfim, eu acho que o filme ele tem toda essa questão de homenagear muito bem a parte dos quadrinhos, fazer um fanservice legal. Eu acho que o fanservice do filme é bem feito, sabe? Assim.
É uma coisa que eu acho que a Marvel tem feito. E aí, Marvel Studios, tá, gente? Eu tô falando Marvel Studios. Começou depois que a Disney comprou, começa com o Homem de Ferro primeiro. Coisa que eles têm feito direito é reconhecer a propriedade intelectual que eles têm. De não fugir demais do que é o cânone deles. eles não... Pô, o Thor, ele não voa, só porque agora fica mais fácil fazer ele voar. Não, ele gira o martelo, joga o martelo puxa ele, né?
Uhum.
Ele faz as coisas igual o quadrinho. Da mesma coisa o Homem de Ferro, ele não aparece com a super armadura de Homem de Ferro do início. Ele vai sempre fazendo armaduras novas, né? Por mais que seja, hoje em dia, visto como uma coisa errada, o Capitão América é o homem bombado, velho, é o homem bomba, né? Então, eles não mudaram pra fazer um esquema de, tipo, pô, vai ser diferente, porque hoje em dia não dá pra fazer assim, porque as crianças vão achar que tomar bomba vai ser legal. Não, cara, é o projeto Super Soldado.
É, ele até chega a mudar algumas coisas que pode incomodar, assim, aquele fã mais xiíta escroto, uhum. sabe? Por exemplo, uhum. a Hela, ela é a deusa da morte, mas nos Sim. quadrinhos ela é filha do Loki e não irmã dos dois, como ela no filme, né? Tipo...
É, aí aquele esquema de, tipo, ou eu vou pra um lado ou eu vou pro outro, né?
É, pois é. Eu entendo e aceito, e pra mim não faz diferença isso, enfim... E achei ok, achei legal, achei que inclusive tá uma vilã legal, não achei, sei lá, teve horas que eu achei exagerado, teve horas que eu achei bacana, mas teve horas que eu achei subaproveitado, sabe?
É, eu achei que ela, assim, a personagem foi meio subaproveitada, porque ela é a vilã do filme, e ela sofre um pouco de complexo de Darth Maul.
O problema desse filme pra mim é que ele é dois filmes em um só. Eu acho. Ele é metade Planeta Hulk, metade Thor, o fim de Asgard. Eu não chamaria nem de Ragnarok. Thor, o fim de Asgard, ou qualquer coisa assim, sabe? Asgard em perigo, Hela ataca, qualquer merda dessa. Mas não Ragnarok. Eu acho que a palavra Ragnarok é muito pesada e mal usada aqui, eu acho. Porque o Ragnarok é o apocalipse do mundo nórdico, né? E aí
Sim.
as pessoas iriam morrer mesmo. E ali só morreu alguns soldadinhos e pronto, né? A população mesmo, lá o Heimdall consegue salvar todo mundo e fica um negócio meio...
Teoricamente, o Ragnarok mesmo só acontece quando o demôniozão chega.
Sim, pois é, eu sei, mas é aquele negócio. Isso aí foi a desculpinha do final.
E aí eu concordo contigo, porque não rolou o apocalipse como a gente tá acostumado a ver, do chão rachando, das coisas explodindo, da galera caindo no buraco e... Ai! Foi muito...
Porque assim, o que eu acho que a desculpinha do final do Ragnarok, de tipo, ah não, na verdade a gente só tá cumprindo a profecia, é pra acontecer... E não era a Hela que tava trazendo o Ragnarok. É a gente que tem que aplicar o Ragnarok e fugir do planeta pra fuder com a Hela. Eu achei isso tão...
É, Asgard não é o planeta, é as pessoas.
Pois é, eu achei isso muito merda.
Muito forçado.
Eu achei
Ficou
forçado.
Muito amigo do roteirista, velho.
Eu achei amigo do roteirista pra caralho essa parte.
Ficou meio... Como é que é o nome? Foi o MacGuffin do filme.
Isso, exatamente, sabe? É aquela desculpinha assim pra... Tipo, ó, é um filme da Disney, é um filme pra criança, não vamos matar todo mundo, né? Os inocentes, as criancinhas. Vamos pegar essa galera, a gente salva eles, bota numa nave mãe aí, Arca de Noé da vida, e aí a gente faz uma luta bacaninha, malajambrada aqui no final, e deixa a Hela pra se fuder com o Surtur, sabe? Eu fiquei meio, porra, né? Tá, ok, entendi qual foi o propósito, mas é aquele negócio, né? Nenhum filme da Marvel, a maioria dos filmes da Marvel não tem um impacto grande, assim, de que você vê que foi tudo pro caralho mesmo, sabe? É aquele negócio, não tem mais Asgard
foi
mas...
pro caralho inteira, né? Junto
mas nunca
com
foi grande
o Bifrost,
merda.
Junto com tudo.
Mas grande merda, Baconzitos, porque as pessoas continuam aí, tá todo mundo lá na nave. O Heimdall tá lá, tá todo mundo lá.
É, mas onde é que foi parar a nave no final?
Ah, mas e vai acontecer nada? Você quer apostar que não vai acontecer nada? Você quer apostar que não vai acontecer
porra nenhuma?
Nada? Pois é.
Não
vai acontecer nada, cara. Não vai acontecer nada. Eles vão...
acontece.
O que vai acontecer? O Thor vai falar, não, deixa a minha nave ir embora e eu fico prisioneiro seu. Vai ser no máximo que vai acontecer, é isso. É o máximo que vai acontecer, entendeu? Então é aquele negócio, a gente não sente nos filmes da Marvel. E também, não tô falando que nos filmes da DC tem, tá? Não, porque também não sei se tem, acho que não tem. Mas você nunca sente que a ameaça é realmente perigosa. Sabe, você sabe que os heróis vão dar conta, e quando eles dão conta, é de um jeito tão rápido e simples e fácil, que você fala assim, pô, por que eles não fez nada disso antes, entendeu?
É a síndrome do filme de ação, né, até comparativamente James Bond, mesmo esquema, né, você sabe que o James Bond vai se safar, você sabe que ele vai comer a bonitinha e ele vai salvar o mundo.
É, Mas sacou? Sei lá, eu acho que... Eu sinto falta de ter uma coisa, por exemplo, como a queda da SHIELD, entendeu? A queda da SHIELD é uma parada que é uma coisa que ficou pros outros filmes. Uhum. Foi marcante, entendeu? Acabou a SHIELD. O coitado lá do Samuel Jackson se fudeu bonito, sabe? Ficou hospitalizado e o caralho, entendeu? Fingiu que morreu e tal. E quando ele morreu, eu achei que ele tinha morrido mesmo, sacou?
Todo mundo
o cara
achou.
Aparece de novo lá no meio do filme, você ficou, puta, olha só que foda. Aí você vê o próprio Guerra Civil, ele tem talvez um pouquinho disso também ali no final, quando rola a rixa entre o Tony e o Steve Rogers, né? E o Steve Rogers tem que deixar o escudo do Capitão América pra trás, você fala, pô, o cara deixou de ser o Capitão América. É porque a gente não vê ele desde então, né? Tem 2 anos isso, a gente não vê o Capitão América esse ano. É, a gente não viu o Capitão América esse ano, né? Desde o Guerra Civil a gente não vê, não sabe o que aconteceu com ele. Ele não apareceu, ele aparece no Homem-Aranha, mas aparece uma cena gravada dele antigaço, né?
Exatamente. Eu ainda acho que o Guerra Civil tinha que ter terminado com um dos dois morrendo. Ou o Tony Stark ou o Steve Rogers.
Eu também acho, mas...
Porque era o final que ia fazer jus aos quadrinhos.
Sim.
E que ia progredir a história do Capitão América.
Exatamente.
Né? Porque aí você pode botar o Bucky, você pode botar o Falcão como Capitão América, que são dois caras que viraram Capitão América nos quadrinhos. E aí acabar com aquele contrato também, né?
Esse aqui é o grande gargalo da Marvel, eu acho, sabe? As coisas que você acha que vai acontecer e no final não acontece. Por exemplo, agora, qual foi o grande acontecimento desse filme? Acabou Asgard, o Odin morreu. Tá, ele fazia diferença pro resto das histórias, do mundo?
Muito pouco. Tanto é que tem uma cena de 2 segundos onde o Thor reza pelo pai. Bom, mas o bicho não fica tão triste, o cara não fica deprimido, saca?
É tipo aquele negócio assim, ele já tava velho mesmo e... Enfim, morreu, sabe? Antes dele do que eu. Tu achou o que, Miotti, dessa parte?
A cena da morte dele?
É, do geral, assim, dessa questão de a gente não sentir que o filme tem uma consequência séria pro universo.
Na verdade, eu achei que, assim, até falando vale a pena, que faltou um pouco de direção. Parece que o cara só tava dirigindo pra fazer rir. Ele podia ter feito algo pra, assim, pra a gente se empolgar mais. Por exemplo, eu ficar emocionado com a morte do Odin. Por exemplo. Não, ele só desapareceu, virou fumaça e foi embora. Sabe, coisas foram acontecendo.
A direção do Taika Waititi, eu vou te dizer que eu acho um pouco pobre.
Pois é.
Pobre não quer dizer, gente, que é ruim, tá? Eu tô dizendo que é pobre é porque ele não ousa. Ele é só plano e contra plano, plano e contra plano. Muitos momentos parece que a gente tá assistindo uma série de televisão, sacou?
É, ele cumpriu o papel dele de diretor de aluguel, né?
É o que eu achei, botaram ele só pra fazer a parte cômica. Eu acho que foi isso. Porque tem 3 escritores no filme, né? E deve ter alguém por trás aí, que deve ser o cara que fica lá, que eu esqueci o nome dele agora, da Marvel.
Kevin Feige
falou, tem que fazer isso. Aí ele fez, pra se basear nos quadrinhos como vocês estão falando aí.
É, por isso que eu falo, é o cara, é o diretor de aluguel. Ele vai lá e executa o projeto. Ele não tem tanta liberdade quanto os diretores, por exemplo, dos filmes da Warner têm. Que no caso da Warner, a liberdade deles é demais e acaba sendo problemática.
Então, aí... Peraí, que a gente tem que fazer um grande parênteses nesse momento. Eu acho que o que vocês estão falando faz um pouco de sentido, mas nem tanto. Por quê? O Taika Waititi, ele foi contratado... É a primeira vez, na verdade, tirando os irmãos Russo, que a Marvel contrata alguém e deixa ela fazer o filme. E a pessoa consegue colocar o estilo dela no filme. O estilo dos filmes do Taika Waititi são comédia, então o filme é uma comédia. É a mesma coisa que, por exemplo, eles tentaram eles iam fazer isso com o Homem-Formiga e não fizeram, que ia ser o Edgar Wright, e ele começou a fazer o filme e aí tiraram ele porque ele tava indo muito... Ele tava despirocando demais e nego falou, não, peraí, tá despirocando demais esse cara. Vamos segurar. E aí seguraram. Acho que ainda não é o momento. E não soltaram o cara. Agora, soltaram ele mais. Dizem que vários dos diálogos entre o Thor e o Hulk, o Thor e o Bruce Banner, vários desses diálogos foram improvisados.
Cara, eu adorei uma cena que eu sei que é de improviso, que é a hora que o Thor tá escolhendo a arma nova pra ele ir de gladiador. aquilo ali foi improviso 100%. Eu vi no, na entrevista, num talk show desses aí, que saiu de uma brincadeira do Chris Hemsworth com o diretor na hora, tipo, preparando pra... Pô, cara, eu tinha um martelo, ele era foda, ele era, tipo, martelo feito do coração da estrela e tal, e eu voava e não sei o quê. Saiu de uma brincadeira que falou, não, vamos botar esse negócio no filme, calma aí, peraí, gravando.
Então, faz um pouco de sentido essa parte que a gente falou do cara não ousar na direção, mas também não faz muito sentido porque ele foi escolhido exatamente e foi a primeira vez, na verdade, que a Marvel não se meteu na direção dele. Talvez a história tenha falado, ó, vai ter que acontecer isso e isso aqui e tal coisa. Então, assim, por que que eu acho que o filme são dois em um? Eu acho que metade do filme é Planeta Hulk e metade do filme é Thor contra Hela, destruição de Asgard. E aí acaba que uma coisa não encaixa na outra, sacou?
Não encaixa 100%.
Não encaixa 100%, porque é aquele negócio... O filme inteiro, praticamente, o Thor não encontra a Hela, entendeu? O cara
sim,
não encontra o vilão verdadeiro do filme, eles não encontram com o herói.
É, por isso que eu falei que é a síndrome do Darth Maul, né? Ela aparece no começo do filme, todo mundo fica com medo, sai correndo, e no fim do filme troca porrada e morre.
Então, ela não morre, né? Você não viu o corpo, ela não morre.
Ela
desapareceu ali, dá pra ver. Na hora, eu tava assistindo hoje, na hora que o bicho enfia a espada assim, que ela vai morrer, ela dá tipo um teleporte antes de tomar a facada, sabe? Ela dá faz uma fumacinha assim. É bem rápido, pouca gente nota, mas ela sumiu, vai aparecer, enfim. Dizem, inclusive, que ela vai ser o interesse romântico do Thanos. Porque nos quadrinhos, o Thanos, ele é apaixonado pela morte, e ela é a deusa da morte. Então, assim, eles vão fazer esse paralelo. É o que estão dizendo.
Eu achei que isso ia acontecer já antes do filme, né? Por causa de quem ela é. Falei, porra, a bicha vai aparecer e vai dar mais motivo pro Thanos fazer merda, né? Pra ele realmente pegar os Infinity Stones e falar, vai casar comigo, mulher.
Agora uma outra coisa aqui, sobre esse negócio do cara, o diretor foi chamado lá pra fazer um filme como ele quisesse, né? Então, o levaram pro Tom da Comédia. Beleza, o Thor ficou no Tom da Comédia. Uma coisa que ele não tinha tanto nos Vingadores.
Não tinha tanto, inclusive, nos outros filmes do Thor.
Pois é. Será se agora, no Guerra Infinita, vai continuar assim?
Não, eu acredito que não.
Esse que eu achei que foi o problema, sabe?
É,
porque
eu,
quebra
eu
totalmente
você,
a sequência dos Vingadores.
Essa parada quebra muito mesmo e incomoda esse excesso de filme comedinha, assim, de piadinha. Nesses filmes da Marvel, que são os filmes que, digamos assim, não são os filmes que realmente fazem o universo andar, digamos assim, até que esse anda muita coisa.
São os filmes standalone, né? Eles são os filmes que são pra montar a história do personagem e mover um pouquinho a história do conjunto. A história do conjunto vai andar no Vingadores.
As histórias que andam em conjunto é Vingadores e o Guardiões. É o que anda em conjunto. Porque a história dos outros são todas historinhas separadas que você vê ali uma aventurinha da semana. É como se você estivesse lendo um gibi da Marvel, né? Sei lá, você pegou um gibi do Thor e você tá lá vendo a historinha do Thor. E é só uma historinha do Thor ali que não, né, vai acabar em si mesma. Não vai ter consequência pro universo e poucas consequências dentro da vida do Thor. Agora, quando você pega um gibi como Guerra Civil, por exemplo, que afeta todo o universo, um monte de personagens, aí é uma coisa maior. Então, assim, eles estão fazendo a mesma coisa que eles fazem nos quadrinhos, estão fazendo no cinema. E ok fazer isso. O que eu só acho é que fica meio esquizofrênico por ser essa questão de vários diretores e mudar o tom de vários filmes, eu acho que acaba ficando meio esquizofrênico mesmo. Porque, por exemplo, o primeiro Thor, o diretor é o Kenneth Branagh, que é um cara mega clássico, e a ideia era fazer como nos quadrinhos do Thor, que era aquele negócio, vós sois um... Sabe, aquele negócio meio teatro inglês, assim.
O Thor falando um inglês arcaico, né?
E aí no segundo, que ficou um filme totalmente nem lá nem cá, no meio do caminho, sabe? Tem uns tonzinhos, tem aquela menininha lá que faz uns tonzinhos de comédia e tal, que você assiste a primeira vez, você até acha legalzinho, mas depois você vai assistir de novo e você fala, nossa, cara, que filminho mequetrefe, sabe? E aí agora um tom totalmente de comédia, e aí você vai no próximo lá, Guerra Infinita, e aí vai virar um filme mega sério, onde todo mundo vai morrer, onde vai ser o inferno. Eu concordo que isso é meio... é meio louco, assim, sabe?
É, eu acho que, assim, eles tentaram mudar o tom do Thor pra mais comédia exatamente por causa dele não ter tido muito sucesso, né? O pessoal, muita gente que a gente vê falando, ah, porque eu tô esperando o filme catástrofe da Marvel e tal. Se você for comparar todos os filmes da Marvel, Thor é o filme catástrofe, né? O primeiro filme, ele não foi gigantesco quanto foram os outros filmes solo, né? O segundo também não foi tão expressivo quanto os outros, os segundos filmes solos. E o terceiro, ele é meio que tipo, ah, já que não tá funcionando ser sério pra esse cara, vamos tentar ir pro ruê.
O que eu acho que foi feito o terceiro? O nego olhou e falou, resultado de bilheteria do Thor 1 e do Thor 2.
Uhum.
Baixa, não fez tanto dinheiro quanto eles gostariam que tivesse feito, enfim. Não foi um fracasso, mas também não foi uma maravilha.
Até agora eles não perderam dinheiro com o Thor, e se tivesse perdido dinheiro, não tinha o 2, não tinha o 3.
Isso, mas o que eu tô dizendo é assim, não são filmes que são memoráveis, não são filmes que as pessoas falam, que elogiam. Uhum. São dois filmes que o nego fala, pô, são os dois mais fracos da Marvel. Sempre foi isso. Os filmes do Sim. Thor sempre foram os mais fracos da Marvel.
É, são os filmes assim que você não tem o valor, perde muito valor entre a primeira vez que você assiste e a segunda.
Isso.
Não é que nem a... Vamos pegar vários outros filmes aí que você continua assistindo. Cada vez que você assiste, você pega um detalhezinho, uma coisinha. Tem umas coisas a mais, né?
Então, mas aí o que, que eu acho? Eu entendo que o que, que eles quiseram fazer? Vamos seguir uma fórmula mais próxima do Guardiões da Galáxia, né?
Uhum.
A gente tá precisando fazer um filme bacana com esses personagens, Thor e Hulk. É, a gente sabe que os dois têm uma química legal, que os dois fazem uma boa dupla. Então vamos pegar esses dois personagens e vamos dar uma aloprada no nível do Guardiões pra ver se eles ficam populares. Porque se você pegar no geral, assim, quais são os personagens mais importantes do universo Marvel, os que mais vendem bonequinho, e é isso, e eu tô falando em termos de dinheiro mesmo, hoje, uhum, Homem de Ferro e Capitão América. Eu tô falando Marvel Studios, tá?
Sim.
Tô tirando Homem-Aranha da jogada. Assim, são os dois mais populares dos Vingadores, são esses dois os mais populares, né? O Thor e o Hulk sempre tiveram, no próprio Vingadores, papéis menorzinhos, né? Eles não brigam entre si, eles ficam fazendo piadinha. Sempre foi isso. No primeiro tinha piadinha dos dois brigando, né? No segundo, uhum, também. Então tem tudo isso, assim. Eles, personagens coadjuvantes. Então vamos pegar esses coadjuvantes aqui e vamos dar um filme pros dois que eles possam brilhar sozinhos, os dois. E aí, uhum, vamos pegar qual é a melhor história do Hulk. A melhor história do Hulk é quando ele virou gladiador lá naquele planeta. Então vamos pegar isso aí e vamos transformar ele. Inclusive, dizem que a ideia era fazer um filme do planeta Hulk. A ideia era ter um filme do planeta Hulk separado,
uhum,
só que acabou que não vingou e eles acabaram juntando essa história junto com a história do Thor. Então fica um filme meio desconexo, assim. A primeira parte, até a hora que a Hela aparece e toca o terror lá em Asgard, e ele, de repente, do nada, eles estão lá entrando no tubo de viagem lá do Heimdall.
Inclusive muda o tom do filme, né? Ele muda, que a gente tava até falando, não vale a pena da pena, né? Só a parte que tá lá no planeta dos gladiadores é que ele tá nesses tons do cartaz, né? Porque é muito mais colorido, cheio de cores, né? Parece que tem até aquela festa indiana das cores, que jogando tinta em pó pra tudo quanto é lado.
Uhum.
Você tem visivelmente uma distinção de paleta de cores, de cenário, de roupas, etc e tal, quando você vai e entra pra parte de vamos juntar o Hulk à história do Thor, né?
Pois é, mas o que eu tô dizendo é assim, questão de roteiro mesmo, sabe?
Uhum.
Ele tá naquele negócio de enfrentar a Hela, né? E aí ele entra no tubo de explosão lá do tô falando de coisa da DC, no fundo da Marvel, mas também.
Ele entra no Bifrost.
Eles entram lá no Bifrost, né? Pra ir pra Asgard ou pra ir pra Terra, não me lembro mais. E aí, de repente, no meio do caminho, a Hela tá indo junto. E aí começa a atacar os dois, o Loki cai e depois cai o Thor. E aí, de repente, a Hela não é mais um problema, assim. Tipo, eles estão presos em uma outra história. O filme para totalmente a história da Hela, esquece a Hela.
Uhum.
Pra contar a história de que ele caiu nesse planeta e ele vai ser um gladiador e não sei o que. E o filme muda o tom completamente, fica totalmente de comédia até a hora em que ele consegue roubar uma nave pra ir voltar pro planeta. sabe? Então, assim, parece que são dois filmes totalmente diferentes, um encaixado dentro do outro. É como se a primeira parte você tá assistindo um filme, aí ele para, tipo Monty Python, e te mostra um outro filme no meio, e aí depois ele retoma aquele outro filme que ele começou, sabe?
Uhum.
Então, assim, ficou meio esquisitão, sabe? Não ficou ruim. Não acho que ficou ruim. Mas eu achei que podia ter sido mais orgânico.
É, a transição ela é muito drástica, né? Ele te passa a banda e te joga pro lado.
Exato.
E por ser Thor, por tentar fazer como os quadrinhos, eles saem de uma paleta de cores e vai pra outra paleta de cores. Que era o que nos quadrinhos fazia, pra você ter a distinção de um planeta pro outro, né?
Sim,
você tem,
sim.
Você usa a paleta de cores, e eles honraram os quadrinhos pra fazer isso. Finalmente...
Essa parte não me incomodou.
Não, não incomodou. A transição é muito brusca, né? Eu passo a banda nos caras, jogo pro lado e vou embora.
É,
e aí
exatamente.
Agora eles estão com um problema. Aí... Como é que eles vão sair desse planeta que eles caíram de bunda, né? Eles não chegaram aqui de jeito normal, né?
Maneiro, é. E é isso que eu acho, assim. Essa parte que ele começa no planeta e tal. Porque o filme ele começa num tom até bem sério, né? Ele tem umas piadinhas e tal, mas ele tá num negócio... Inclusive, achei excelente quando ele chega em Asgard. Ele tá lá, o Skurge, ele virou o Heimdall da vez, né? Ele tá cuidando lá do Bifrost a pedido do Loki, né? E aí o Thor chega junto com a cabeça do dragão e caga tudo lá. E ele... Ah, peraí que eu tinha que avisar quando você chegasse. E ele vai correndo.
E o Thor voando.
Vai voando, né, porra? Aí quando ele chega, tá tendo um teatrinho.
Isso que eu queria falar muito, velho. Matt Damon de Loki, velho.
E o Sunil. Essa... O Sunil é o...
O Sunil de Odin, cara. Puta, achei muito foda.
E... O irmão do Chris Hemsworth.
É os irmãos, é o Luke.
Como sendo o Thor, velho.
O Thor, velho, essa parte parecia que eu tava vendo um filme do Monty Python, sério.
Uhum.
Porque ficou muito galhofa essa parte. Assim, não achei ruim, achei divertido que fosse isso, sacou? Mas o Loki de Odin e, na verdade, o Anthony Hopkins se fazendo de Loki, velho. Puta, aquela
tipo,
parte
cara,
é
tipo,
muito
cansou
boa.
Cansou de ser Odin, tá sendo Odin já tem tanto tempo e porra, nada acontece.
Não, ele fica exaltando o Loki, né? Ele fica,
que o Loki que foi o campeão que salvou o universo.
O Thor chega, tem uma estátua do Loki lá, toda bonitona, bem
gigantesca.
Grandona, assim. Ele fica, ué, que porra é essa? E na hora ele descobre que o Loki tá de Odin.
Uhum.
E aí eles resolvem ir atrás do... Descobrir onde é que tá o Odin. E aí é que eles encontram o Doutor Estranho dá aquela mãozinha. Uhum. E eles encontram o Odin lá no meio do nada. E toda essa parte é toda muito séria, né? Toda muito... A parte com o Odin ali é uma parte bem até dramática, eu acho.
Sim. O que quebra essa parte aí é que na hora que o Odin morre... Não dá tempo deles... Não é nem chorar, mas não dá tempo deles ficarem tristes pelo pai, que na sequência a Hela aparece do nada, velho. Tipo assim, cheguei, ajoelha ou morre.
Mas a ideia ali, que pelo que eu entendi, que ficou um pouco jogada, mas eu acho que é isso, é que o Odin, ele... A presença dele...
É ele que segurava
ainda
ela,
vivo,
ela
ele
presa.
Ele que segurava ela presa, exatamente. Uhum. Tanto que quando ele morre, assim que ele morre, ela surge.
É como se ela estivesse no bolso do cara.
É, e ele morre já falando, ó, eu vou morrer, eu tô morrendo. E a mulher vai aparecer aí, e vocês estão fodidos, vocês tomam conta de tudo aí, entendeu? Uhum. Porque agora a pica é de vocês. E ele morre. E aí aparece a mulher e começa o vendaval. E aí, nessa hora, quando você acha que o negócio vai começar, eles jogam o Thor e o Loki no mundo do planeta Hulk, velho.
Pra conseguir puxar o Hulk pra história.
Pois é, e aí eu acho que nessa hora é que o filme fica meio esquisito, assim. Porque eu tava já naquela história,
entendeu? Já tava vendido.
Eu já tava vendido ali naquela história de que a Hela, que não sei o que e tal. E de repente aquilo corta e eu tô em outro filme, eu tô no planeta Hulk. Sabe, eu fiquei... O que você achou, Miotti, disso?
Eu achei um saco. Sério, achei um saco. Porque, assim, é só uma coisinha que você tinha falado antes aí, é só pra dar uma explicada aqui, por que que não teve o filme do Planeta Hulk? Porque o direito é do Universal. A Universal falou que só pode fazer Hulk a Marvel, mas só se estiver junto com o grupo. Não pode fazer filme sozinho do Hulk. Então, por isso que teve que juntar isso aí no filme do Thor, como juntaram agora, né? Então, é o único motivo mesmo. Mas, assim, teve hora ali que pra mim foi o problema da direção, né? Que tem hora que eu não sei onde eu tô, o que que eu tô assistindo, sabe? Porque tem umas confusões ali, né, esse problema de cores toda, que eu falei, ué, onde é que eles estão agora? E agora? O que que está acontecendo? Sabe? Eu fiquei meio confuso em alguns momentos ali, sabe? Então, quando chegou no planeta do Hulk, assim, jogou os dois lá, só que assim, um foi de um jeito, outro foi do outro, também ficou estranho aquilo ali. Um ficou amiguinho lá do outro e o outro não, sabe? Por que que um foi de um jeito e outro não? Sabe? Sei lá, não... Achei que foi muito jogada aquela cena.
É, tem umas coisas que foram jogadas ali, a edição não ajudou muito também, né?
É, tem uma cena que eu achei muito foda, mas não exploraram. Na hora que ele tá viajando entre os planetas, uhum, aí o Loki vai pra fora do negócio. Aí fica batendo no negócio ali, sabe? É como se fosse um... Na Enterprise, né, quando tá viajando no tempo, ela desvia e sai do... Eu sei esse nome agora. Então fizeram a mesma coisa, só que não exploraram muito. Podia ter explorado mais aquilo ali. Sei lá, aí do nada cortou e o outro já tava caindo lá no planeta do Hulk, né? Achei muito estranho.
É, não sei se vocês tiveram essa mesma sensação que eu tive, mas eu achei muito, muito remetendo à Índia, o planeta Hulk. As partes sujas, né? O pessoal catando lixo ali, extrema pobreza e tal. E do outro lado, o festival de cores, as passeatas nas ruas, as festas assim de rua, né?
Pra mim, na hora que ele chega no planeta Hulk, é que eu comecei a perceber muito mais as influências kirbianas, uhum, na direção de arte, sabe? Assim, as paredes do prédio, os prédios, tudo é muito Jack Kirby e eu gosto de quadrinhos, conheço. Eu, uhum, notei na hora e fiquei assim, maravilhado. Achei, puta, que foda, que legal isso aqui, cara. Como os caras tiveram cuidado de fazer esse tipo de coisa bem feito, sabe? E eu fiquei, só nisso eu já fiquei, assim, já
te dá um tesão.
É, já fiquei vendido, uhum, né?
A Marvel tem esse cuidado um pouco maior de fazer essas referências, né? De tentar ao máximo colocar o fanservice onde ele pode ser colocado. Tentam incluir o máximo possível dentro da própria trama as referências, né? Tanto no Homem de Ferro, que as armaduras vão mudando até chegar nas armaduras dos quadrinistas famosos que fizeram o Homem de Ferro, o Thor, Capitão América, todos os outros. Eu acho que eles têm um primor por ir atrás disso que satisfaz quem é o fã.
Sim.
É uma coisa que me broxou pra caramba no Batman contra o Super-Homem, que o Batman não tinha as luvas de Kryptonita, velho.
Ah, entendi.
Sacou? Que pra mim aquilo lá era o que eu queria ver no filme. Era a luva de Kryptonita que dá um murro no Super-Homem e rasga, que no quadrinho tem.
Eu acho que quando eles chegam lá no planeta lá do Grão-Mestre,
sim,
até de novo a história engrenar, parece que é o filme começou de novo, entendeu?
É o filme do Jeff Goldblum, ali virou pra ele.
É, Jeff Goldblum.
Ele é o personagem principal ali do filme, naquela hora. Não, mas é verdade. Pra mim, o foco ficou nele.
Eu não achei, não. Eu achei que, assim, ele rouba a cena. Eu acho que ele rouba a cena.
Pois é, roubou a cena.
Ele tá muito
mim,
então... bem. Mas eu não acho que o filme é dele, assim. Eu acho que o filme é muito mais do próprio Hulk e do Chris Hemsworth nessa parte do que do cara. O cara aparece pouco, até. Tudo bem que quando ele aparece, ele brilha. Mas isso é carisma, né?
O Jeff Goldblum... Ele tá Jeff Goldblum no papel. Ele não tá interpretando alguém.
Não, mas o Jeff Goldblum nunca interpretou ninguém, né? Vamos ser sinceros. O Jeff Goldblum sempre foi Jeff Goldblum.
Até na mosca ele foi Jeff Goldblum.
Até na mosca, é.
O papel foi escrito pra ele chegar lá e mastigar o cenário inteiro. E falar, isso aqui sou eu e quando terminar vocês podem aí fazer o de vocês, né? Então eu acho que esse tipo assim, encaixou legal. Esse negócio, ele dá uma freada, né? Na hora que eles vão pro planeta Hulk, o filme freia de novo. Ele tava pegando um momento, ele tava acelerando, ele tava pegando velocidade e freia. E aí começa a acelerar todo de novo.
E aí começa de novo, pois é. Aí você é apresentada a figura da Valquíria, aí você tem que aprender quem é a Valquíria, aí você tem que aprender que ele tá num planeta, e aí conhece os outros personagens lá, o Korg, aquele outro pequenininho lá, entendeu? E aí você descobre que ele tá nesse planeta e que o Loki virou comparsa do Grão-Mestre, e aí encontra o Grão-Mestre, e aí o Grão-Mestre quer botar ele pra enfrentar o Hulk, né? E aí bota ele pra enfrentar o cara, o herói, o guerreiro dele, né? Que nem chama de Hulk.
É o campeão. chão.
E aí bota ele na arena, e aí tem todas aquelas coisas de piadinha, de escolha de arma, de não sei o quê, do Loki ir tentar falar com ele, ele ficar jogando as coisas no Loki, é o holograma do Loki, sabe? Tem todas essas coisas. Até o momento em que aparece o caralho do Hulk.
Sim.
Quando aparece o caralho do Hulk, velho, aí o filme engrena de novo. Exatamente.
Não acho que se não tivesse aparecido no trailer, não seria muito mais empolgante?
Sim.
Porra.
Seria foda.
Agora, eu vou te dizer uma coisa. Eu não saberia vender esse filme sem botar o Hulk no trailer. Porque o Hulk é o negócio, velho.
A dinâmica do Hulk e o Thor funciona muito bem. E funciona muito bem com a audiência. Tanto é que no Vingadores, no primeiro, o Hulk ficava espancando o Thor, jogando o Thor longe. Tipo, batia em todo mundo, ficava um do lado do outro, dava aquele murrão.
Sim.
Isso aí vende ingresso. E aí
eu
complica.
Sei, mas assim, o que eu tô falando é a cena que aparece o Hulk.
Uhum.
Foi entregue no trailer, sabe? Não precisava mostrar nenhuma cena na arena, podia ter mostrado no trailer. Mostrava outra coisa, o Hulk lutando lá, não sei o que, mas aquela cena ali não precisava ter mostrado. Seria muito
mostrava
melhor.
Mostrava o Hulk lutando contra o lobo, velho.
É, isso, ok.
Que inclusive, puta que pariu, que luta merda, né?
Que luta merda.
Podia ter sido
me
bem maior.
Me falaram que esse lobo era o puta que pariu, o lobo
é o Catiço.
Fosse em Rio, o Catiço, o cara.
Marina ficou decepcionada porque ela adora esse lobo.
Não fez nada essa porra desse lobo. Eu achei que ia ser uma luta muito foda entre o Hulk e esse lobo e... Em 3 minutos, o Hulk jogou o lobo na cachoeira.
No infinito.
O lobo. É, e porra, que merda, velho.
Eu acho que tiveram lutas que foram rápidas demais, que é a luta do Hulk com o lobo, eu esqueci o nome dele, desculpa, galera, põe aí nos comentários. A luta do Thor com a Hela poderia ter sido um pouco mais comprida também. E a luta do Hulk com o Thor podia ser um pouquinho mais curta. Podia ter diminuído um pouco a luta do Thor com o Hulk pra sobrar tempo pra fazer aquelas duas lutas finais, que são, teoricamente, as mais importantes, né?
Ah, mas eu gostei daquela luta dele com o Thor, pô. Eu achei
muito divertida. Mas não precisava ser tão longa.
Ah, precisava ser. Eu queria, por mim, fazer um filme só os dois brigando. O filme inteiro, 4 horas. 4 horas dos caras brigando. Eu ia ficar lá.
Mas aí é videogame. Player 1, Player 2.
Eu queria ver, velho. Eu queria ver. Eu acho massa quando os dois se encontram. E aí, eu acho massa aquela cena dele, que tava no trailer dele falando, ah, a gente se conhece do trabalho, não sei o quê.
Muito bom aquilo, velho.
E aí o Hulk não quer nem saber e parte pra cima e Thor toma porrada pra caralho. E aí bate também no Hulk. E aí a cara do Grão-Mestre é muito boa nessa hora. E o queixo dele bate no chão, velho. Quando o Hulk toma uma paulada e vai pelo lado do estádio, assim, ó.
Muito bom.
Tudo. Pô, aquela cena toda é muito maneira. E quando o Thor invoca o raio sem o martelo e parte pra cima do Hulk. Inclusive, várias cenas do filme no trailer estavam diferentes, né, Miotti?
Estavam muito diferentes. Eles mudaram, na verdade, o efeito digital em cima do Thor, né? Porque aquela cena que ele tava, que eles voam pra um batendo o outro na arena, o Thor tá com os raios em cima dele, né? E isso... no trailer não aparece.
E não só isso, na cena que ele encontra a Hela a primeira vez, que ele joga o martelo e ela destrói o martelo.
Isso, mudaram também o fundo.
No trailer, eles estavam em Nova York.
Era num beco, assim, né?
Era num beco, é. E aí, nessa cena, eles estão lá no meio da Noruega, sei lá onde é que eles estão. E eu fiquei, caralho, hoje em dia é tudo tela verde mesmo,
tudo,
né, velho?
Tudo, não, desde aquele dia do trailer do Guerra Civil, que o Homem-Aranha não tava ali do lado, eu falei, pô, podem fazer o que eles quiserem. Pode fazer o que eles quiserem.
É, hoje em dia tem tanta coisa, são tantas camadas pra fazer um filme que... Cara, não tem jeito.
E tem a cena do olho também. A cena do olho, quando ele tá lutando lá, né? Ele tá sem o olho, né?
São tantas camadas hoje em dia pra fazer um filme que o pessoal consegue fazer miséria, né? E a gente sabe, porque a gente assiste os making-offs, a gente assiste os erros de gravação, os próprios erros de gravação não tem o fundo, só tem o chroma key, só tem o verdão no fundo. Então, se você entrar no YouTube e for ver qualquer erro de gravação de qualquer filme, Batman contra o Super-Homem, do Homem de Ferro, do Avengers e tal, cara, é tudo fundo azul, tudo fundo verde.
Eu fiquei meio cabreiro, assim, com essa parada, sabe? Tipo, eu fiquei meio... Caralho, velho.
Os caras te enganam direitinho e você nem nota. Tamo nesse naipe hoje em dia.
É, eu fiquei meio assim, me sentindo enganado, sabe? Falei, cara, porra, caralho, velho.
É, tá assim mesmo.
Né? Você se sentiu também?
Senti, pô. Falei, porra, ele tá sem o olho aí, caralho. Que merda é essa? No trailer aparece ele normal. Foda.
Assim, eu gostei muito dos trailers do Rogue One, onde eles usaram cenas cortadas pra fazer o trailer.
Não, ele não foi cena cortada. O trailer saiu... Depois tiveram que refilmar. Aí que aconteceu isso.
Refilmagens e, né? E etc e tal.
Não,
mas
foi porque
mesmo
eles
assim...
botaram o trailer com coisa pra enganar. Não foi isso. Eles fizeram um trailer. Primeiro trailer saiu com cenas que não saíram no filme. Foi isso que aconteceu.
Sim, eles editaram um pouco o final do filme pra fazer do jeito que ficou no final, né? Nas próprias gravações, eles já tinham gravado, tipo, 3 finais diferentes. E foi só depois que eles terminaram de gravar o filme que eles chegaram pra Disney e falaram, a gente quer matar todo mundo. E a Disney falou, não, pode matar, esses caras não estão no resto. Então existe um... Não sei se já deletaram agora, mas existiu em algum ponto um lugar onde a galera do Rogue One, pelo menos alguns, se safam. Sacou? Então, tipo, usaram cenas que foram cortadas do filme final. E eu acho isso muito bom, porque a gente fica sempre falando, pô, eu não quero assistir o trailer pro trailer, porque os trailers entregam o filme inteiro. Pra tirar isso aí, colocar a gente, manter a gente no hype, pra mim é muito bom. É uma ideia muito boa.
Eu entendo, eu acho que ok, é até mais legal, mas eu sinto que eu me senti enganado, porque eu achava que a briga ia ser no quintal do Doutor Estranho.
Saquei.
E não, os caras no meio do negócio, eu fiquei, caralho, olha só.
Os
me enganaram direitinho, me enganaram direitinho. Mas ok, beleza, é tudo digital hoje em dia, né? O filme é todo feito realmente em estúdio e tela verde e vambora, sabe? E ok.
E Industrial Light and Magic, Weta e caramba.
Desde 4. Que eu não perceba, tá ótimo, sabe? Sim.
Que é uma grande discussão que o pessoal tem hoje em dia de, porque os efeitos especiais acabam com o filme. Cara, o efeito especial ruim acaba com o filme. Várias provas, né? Todos os filmes de super-herói que nós temos hoje em dia, incluindo o Star Wars, do episódio 7 pra cá, é tudo em estúdio, com poucas locações. Usa-se locações? Usam-se locações, mas são muito poucas.
É.
E engana a gente direitinho.
Bom, aí rola a luta lá do Hulk com o Thor, o Thor perde.
Uhum.
O Thor perde num esquema meio... Ele ia ganhar, né?
Ele perde no robinho.
É, ele ia ganhar e o cara que desmonta ele lá com o choquinho.
Dá um taser nele.
Também achei muito amigo do roteirista aquilo ali, né?
Mas você sabe que eu notei um negócio interessante nesse taser? Se lembra do Homem de Ferro 1, que tinha um negocinho que o som deixava neguinho travado? Que o cara trava o Tony Stark com isso e tira o peito dele e vai embora?
Lembro.
Na hora que ela ativa aquela paradinha que dá o choquinho nele, rola um efeito parecido. Fica um azul subindo pela pele, assim, ó. Que eu falei, caracoles, velho, olha aí, ó, a tecnologia do cara ali. Na minha cabeça, tipo, deu esse flashback, assim, sacou? Então, tipo, não é só o choquinho que tá parando o Deus do Trovão. Que, tipo, pra mim, tava carregando a bateria do cara.
É, pois é.
Né?
Enfim.
Mas na hora que entrou esse efeitinho especial aí do azulzinho subindo, eu falei, treta aí, ó.
Tá pensando o quê, rapaz?
O filme entra numa parte lá que fica o Thor querendo montar os Vingativos.
É o The Revengers.
Que é a turminha que vai querer fugir do planeta pra se vingar da Hela.
Uhum.
E aí ele quer botar na equipe o Hulk, quer botar na equipe a Valkyria e ele, né? E acaba botando esses três e o Loki acaba entrando de lambuja aí no final.
É, fica tendo que salvar Asgard porque tá no interesse dele, não é porque ele quer ser gente boa com o irmão dele, não. Tipo, que por ele já tinha deixado o Thor pra trás e tinha engambelado a Hera, a Hela.
Não, e ele, o Thor sabia que ele ia ser, que ele ia tentar enganar o Thor, né?
É, mas aí, se não soubesse, ele merecia ficar fudido pro resto da vida, né?
O que, que você ia falar, Mildred?
Não, esse lance do Loki, né? Ele, no primeiro, é um vilãozão. Né, no primeiro filme, no primeiro Vingadores, né, virou um vilão e tudo. Aí no segundo já vira meio que um amiguinho, falando no segundo Thor, um amiguinho, não sei o que, se alia a ele. Nesse agora ele está assim também. E no final, só porque ele viu lá o Tesseract, só porque ele viu aquilo ali, aí ele se transforma de novo no vilão. Não tá muito estranho esse negócio do Loki, porra? Sei lá, essas reviravoltas dele.
Mas é que o Loki, ele não é um vilão clássico, que é ser mal por ser mal. Ele quer dominar a Terra, quer dominar o mundo, etc e tal. O bicho é meio oportunista. Ele é o deus das travessuras. Ele é o trickster. Então ele é o cara que, quando ele vê a oportunidade...
Tanto pra ele, tá de boa,
Exatamente. Então se ele conseguisse dar bem com o Thor e fugir pro outro lado do universo e se foda-se a Hela, é uma coisa. Se, não conseguir, então, vou ali tentar ajudar pra e não apanhar no final, que dói. Levar a surra do Hulk dói. Então vamos tentar ajudar aqui. Mas se ele chegasse num ponto ali onde ele pudesse passar a perna em todo mundo e virar o amiguinho da Hela, ia rolar.
É, enfim, o lance do Loki é que o ator, o Tom Hiddleston, ele é muito popular com o público, com Sim. as mulheres principalmente. E aí o público uhum. transformou ele num cara que é pra ser o bonzinho, entendeu?
Ele da história. É o vilão que você adora odiar, cara.
É, não, então, ele uhum. vai virar bonzinho, ele vira bonzinho porque o público gosta do ator, entendeu? E Sim. acha o cara bonitão, e ele é charmosão, e o cara é bom, entendeu?
E
ele
nas
é um bom
entrevistas
ator.
O cara é super simpático, ele é um cara divertido.
Isso, pois é. E ele é engraçado, ele é um cara engraçado, no Loki ele é engraçado, então ele tem um carisma.
Juntou um personagem que ele é meio um anti-herói, ele tem os motivos pra ele ser daquele jeito, e ainda coloca um ator que é foda, carismático pra caralho, que tem o sorriso e a risada que deixa a mulherada de perna mole, lascou, bicho.
Esse é um lance que acontece com o Tom Hiddleston, né?
Uhum.
E acho que no próximo lá, no Vingadores Guerra Infinita, ele vai estar do lado dos Vingadores, vai lutar contra o Thanos. É, não tenha dúvida disso, porque uhum. no final desse filme ele ficou do lado do Thor, tá lá na mesma nave e tudo, né? Inclusive, eu acho que o Thanos vai aparecer pra roubar a pedra dele e vai dar um cacete no Loki, né? Inclusive, tem uma cena no filme que eu achei legal, na hora que a Hela vai buscar a chama eterna pra ressuscitar o exército dela,
uhum.
que ela passa pela sala de troféus ali do Odin e ela vê uma manopla do destino lá e ela joga, ela fala, é falsa e quebra,
uhum.
eu urrei, cara, nessa hora, eu falei, que foda.
Isso foi muito bom, porque no primeiro Thor, a manopla aparece.
Ela aparece e todo mundo ficou, olha, é a não sei o quê.
Uhum.
E aí, no outro, aparece ele botando, aparece o Thanos botando a manopla, né?
Sim.
Dizendo que ele vai ter que resolver. Diferente. E aí as pessoas falaram, ué, mas como assim? A manopla não tava lá com o Odin, não sei o quê. Aí que nego resolve fácil, assim. Não, isso aqui é falso, acabou. E ele já, ela empurra o negócio chega, quebra, cai no chão, vai, plec.
Som de plástico vagabundo.
É uma solução muito amigo do roteirista? É, mas é inteligente. Eu achei legal.
O uhum.
que mais que dá pra gente falar?
A cena das Valkyries.
Ah, Puts, essa que cena
foda.
Eu fiquei...
Foda,
eu não gostei.
Porra, achei muito
broxante, sabia? Eu não gostei, cara.
Achei muito broxante.
Eu vou te...
Porque a cena das Valkyries é a cena do trailer.
A cena... É foda.
Pois é, mas é só a cena do trailer.
Não, é um pouquinho maior, tem alguns segundos a mais.
Não, porra, não. Aquilo ali é um flashback com cena em câmera lenta que não mostra nada, porra.
Podia ter sido muito maior, velho.
Claro.
Na verdade, eu vou te dizer qual foi o problema, Miotti. O problema foi ter botado essa cena no trailer.
Uhum.
Se essa cena não tivesse no trailer, eu não tinha criado uma expectativa de que a cena que aparecesse as Valkyries lutando com a Hela ia ser foda.
É.
Entendeu? Porque se ele me mostra simplesmente essa cena direto no filme, e eu nem sabia que essa cena existia, eu ia falar, porra, olha que foda essa cena, bem feito pra caralho e tal. Era isso, é a mesma coisa. Só que quando ele me mostra no trailer, ele tá me dizendo assim, olha só, eu vou te mostrar uma cena da luta entre as Valkyrias e a Hela. E aí, a cena é a mesma cena e tem, tipo, 20 segundos a mais, no máximo. E aí eu fiquei, porra, queria mais. Em compensação, tem uma outra coisa que eu não vi tanto no trailer e que no filme eu achei que tem até o suficiente e ficou com gostinho de quero mais, mas num sentido positivo, é o Heimdall
trocando porrada.
Puta, cara, que foda.
Ficou
esse Idris
lindo
Elba.
Aquilo, véio. Com aquele espadão, velho.
Aquele espadão nas costas, Idris Elba de medieval. Eu fiquei pensando ele num filme medieval, tipo ele meio Conan, assim, meio, sabe? Meio He-Man. Imagina se ele fosse o He-Man, velho.
Meu irmão, He-Man não, velho. Tem que ter um filme. Idris Elba, Heimdall. 1h30, acabou. Ele descendo a porrada em todo mundo, pegando as minas, adquirindo a visão do tudo.
Eu queria um filme do Heimdall, cara. Por mais que... Assim, no primeiro filme ele é insignificante, ele tem um papel bem pequenininho. No segundo, eu acho que ele mal aparece.
Uhum.
Nesse aqui, ele aparece pouquinho também, mas ele troca umas espadadas e tal. Eu achei foda, ele virou o protetor. Ele salvou... A população inteira de Asgard sozinho, cara.
É.
Sozinho. Ele não precisa de Thor, não precisa de Loki, não precisa de Odin, não precisa de caralho. O Heimdall sozinho resgatou Asgard, velho.
Porque também o cara tem o poder perfeito pra fazer isso, né? Pera aí que os guardas estão vindo por ali, vamos por aqui.
Isso, ele Pera tem aí a visão além do alcance,
pega,
pô.
Pega, segura aqui, respira. 1, 2, 3, 4, os caras passaram agora, vambora. O cara tem, sabe onde é que tá todo mundo no universo inteiro. O único cara que ele não conseguia ver de vez em quando era o Loki.
Eu achei muito foda esse cenas dele porrando o nego com aquela espada. E no final, que ele fica de frente pro lobo e tá vindo o lobo, e ele... Se, ele ia encarar aquele lobo ali, velho. Ele não tinha medo, não, frente, cara. Ele ia morrer ali, velho. Eu não tô nem aí. Cara, sério, eu queria muito um filme do Idris Elba. Ou então me bota ele de outra coisa, sei lá. Porra, podia pegar ele e fazer um filme da DC, algum herói da DC.
Tem uns filmes de ação que o Idris Elba é o personagem principal.
Não, eu sei disso, mas eu queria ele de espada, igual que ele tá aqui, sacou? Eu queria um filme medieval do Idris Elba, é isso que eu queria, sacou?
É, Idris Elba, o Mouro, pronto.
É, exato, eu queria um negócio desse, sabe?
Piscar cimitarra nas costas e matando o cruzado.
É, ele podia ser o Conan Negro, sabe? Eu acho que ia ser demais,
é por isso que eu falei,
cara.
O Mouro, né? Porque na época medieval, os negros eram chamados de mouros.
Eu achei muito foda o Idris Elba de Heimdall nesse filme, cara. Porque ele parou de ser só um poste, né, velho? E...
ele deixou de ser o porteiro, velho.
Isso, e ele virou o Action Man, velho. Eu fiquei muito feliz, velho. Muito feliz
ele
mesmo.
Ele virou o salvador da pátria, velho.
Foda que ele é muito bom, né? Eu adoro o Idris Elba. E nesse ano a gente tinha visto um filme dele muito merda, né, meu?
Assim, eu queria até entender isso do Idris Elba, porque assim, qual é o grande filme do Idris Elba que já teve? Eu queria entender, assim, fala um pra mim, que eu não lembro.
Não, o Idris Elba ele é muito conhecido pela série Luther, mas eu acho que em filme ele ainda não...
Ele não tem nenhum filme, assim, de grande destaque. Ele poderia ter tido agora, né? Só que foi aquela merda.
Ó, o filme que ele tem mais destaque, e ainda assim nem ele é o principal, é no Círculo de Fogo.
É, no Pacific Rim ele é o chefão lá.
Exatamente. Então, assim, ele teve a chance no Torre Negra, que eu achei uma bosta. Vai ter um outro filme dele esse ano, que chama Depois Daquela Montanha, que é ele e a Kate Winslet. Deve estar pra lançar esse filme, que parece que é muito bom. Ele faz o vilão do Star Trek Sem Fronteiras, né? Mas, assim, ok, beleza. Tem um filme dele chamado Atentado em Paris, eu não assisti, é do ano passado. Ele tem o Beasts of No Nation, que eu não assistia, do Netflix.
Ele fez o Nelson Mandela, naquele Caminho Longo para a Liberdade, onde ele é feito em cima da biografia do Mandela, né?
Ele tá no Prometheus, não sei se você lembra dele, que era meio que o capitão lá da nave.
Não lembro, ele até come a mulher lá.
É.
Pois é, mas assim, mas eu queria ver aquele papel foda dele, sabe? Que você lembra do filme por causa dele. É porque babam tanto o ovo dele, já falam assim, ah, o Idris Elba tinha que ser o 07, essas coisas todas. Mas assim, eu não consigo enxergar, sabe? Essa idolatria que tem pro cara. Sério, eu não consigo. Mas ok, vamos voltar ao filme.
Então, eu acho que nesse novo que vai sair aí, Depois Daquela Montanha, ele vai ter um grande papel de destaque, né? Porque ele vai ser o principal desse filme aí.
É, pois é.
Agora, eu achava que a chance dele tinha sido aí com a Torre Negra. Pelo visto, não andou. Agora, ele tá nessa série Luther, que já tem 8 anos de série já.
Aham.
E ele é uma série de crimes, ele é um detetive e tal, não sei o quê.
Que é onde a maioria dos fãs dele vem.
É, e ele venceu o Globo de Ouro.
Com o Sherlock, né?
Eu sento nessas condições, né, pô? Os modos me tiram a camisa do corpo. Agora, com estupidez e ignorância, me deixa nu.
Mas, enfim, aí o filme entra numa parte lá que eu acho interessante, mas ele fica meio paradão, assim, até a hora em que eles conseguem fugir, o Thor consegue fugir, ir até a nave, e aí quando ele chega na nave, o Hulk aparece, e ele consegue transformar o Hulk no Bruce Banner.
E aí anda mais ainda o filme, aí começa a partir pra resolução.
É, mas também é muita conversinha, muita piadinha, sabe, de ação mesmo, o filme fica meio paradão.
É, ele dá umas barrigadas aí no planeta Hulk pra caramba.
Mas assim, ao mesmo tempo tem umas conversinhas interessantes, umas piadinhas legais e tal. O Hulk pelado eu achei massa demais, né?
Muito
desculpa,
bom, velho.
Mas
muito
eu
bom.
Achei...
É, você tá pelado e caramba. Isso tá na minha cabeça sempre.
É, eu nunca vou me esquecer dessa porra.
Isso tá na minha memória agora.
Ah, parece a bunda do Hulk, é muito engraçado. Miotti não gostou que o Hulk tá mongolão, né, Miotti?
É, não gostei não.
Mas eu acho que isso aí reflete o Hulk dos quadrinhos, o Hulk verde dos quadrinhos.
Exato, o Hulk dos quadrinhos, ele é mongolão, e por muito tempo ele foi muito mongolão, assim.
Sim, é Hulk quebra, Hulk bate, Hulk pega o prédio, bate no monstro, mas matei monstro, foda-se.
Pois é, mas é aquele negócio, nesse filme, Guerra Infinita vai ser assim? Duvido.
É, pois eu não sei.
É o que eu acho. Eu acho que esse filme, ele fez o degrau que precisava pro Hulk cinza.
Será?
Que é o Hulk que vai fazer Hulk cinza? Não vão fazer
não,
isso.
Não, esquece
pra
o
mim,
Hulk cinza, velho. Não,
vamos porque é isso. O Mark Ruffalo atuando como Hulk, que é o que o pessoal quer ver, o Hulk, dando porrada. Só que ele podendo atuar, ele podendo conversar, ele podendo ter diálogo.
Mas eu vou te dizer, olha só, nesse filme, o Mark Ruffalo como Hulk tá... o melhor Hulk dos outros, porque nos outros filmes ele mal falava, ele só gritava, urrava e pulava e Hulk smash e não sei o que, só, né? Berrava e não sei o que. Nesse ele tem que, ele fala algumas coisas, né? Como Hulk, tipo, na hora que ele fala, Hulk, como é que você chegou aqui? Aí ele, igual uma criança, sabe, de 2, 3 anos, assim, ele faz um aviãozinho assim,
ficou eu bom,
achei,
cara. Ficou
bom,
é porque
bom, cara.
O bicho, ele... animal do ódio, velho.
E isso, ele é uma força da natureza. Ele, é, ele não tem cérebro. E esse negócio da dualidade dele odiar o Banner e o Banner não gostar de virar Hulk, eu também acho, porra, muito bom. E aí ele passa um tempão do filme também como Banner, né? Inclusive, achei excelente, ele bota as roupas do Tony Stark, cara. Essa hora é muito,
muito
bom.
Bom.
Aí ele, pô, o Tony usa as calças apertadas.
E fica o tempo inteiro puxando as calças que tá pegando.
Mostrando que o Tony bota tem o pau pequeno.
É, pois é. Não, e ele tem hora que ele bota o óculos assim, ele fica parecido até com o Robert Downey Jr. Ele bota o óculos. Não, eu vou de Tony então. Cara, não, porra. Tem uma cena que eu achei que ia desenvolver um pouquinho a parte dramática e acabou não desenvolvendo, a vez que ele deixa de ser Hulk e vira Bruce Banner e o Bruce Banner descobre que ele tava de Hulk há 2 anos. Eu achei que ele ia pirar mais, tenta
ia
dar uma pirada
mais depressivo,
mais...
ia ficar mais tipo, o que tá acontecendo comigo.
Pois é, e eles foram pro outro lado, né? Achei assim, ok, entendo que o filme é uma comédia, não dá pra você ir pro outro lado, mas eu queria ter visto um pouco mais nesse momentozinho só, dele ficar mais depressivo, dele ficar pensando, porra, nunca mais eu vou me transformar nesse filho da puta, porque o cara acabou com a minha vida, fiquei 2 anos sem viver. Eu achei que a gente ainda tava, ele acorda querendo saber se eles ganharam Sokovia, velho. Puta,
exatamente.
Eu achei muito foda isso, cara.
O tempo pra ele não passou.
Não passou, cara, eu achei isso muito maneiro. Sério, eu achei muito foda mesmo, assim. Valeu o Vingadores Guerra de Ultron por causa dessa cena, cara. Entendeu?
Não, não valeu não.
Não, valeu sim. Dá larga de ser chato. Então,
só por causa dessa cena? Porra.
Não, o Vingador era de Ultra legal. O Vingador era de Ultra legal, né? Não é, não é ruim, não.
É muito legal.
É fantástico, mas é legal. Ele ter ido lá e aí, pô, achei legal. Essa cena toda dentro dessa nave é muito boa. O Thor tentando acessar a BIOS da nave. Ele fala, Thor, não reconhecido. Thor, filho de Odin, não reconhecido. Thor, o Vingador, mas... incrível, não reconhecido. Aí ele, ai Tony, filha da puta, playboyzinho. Olá, playboyzinho. E aí depois quando chega o Bruce Banner, vai lá, Bruce Banner, não sei o que. Aí ele, olá, Vingador mais poderoso de todos.
Olá, Bruce Banner, Hulk, o Vingador mais poderoso de todos. O cara do Thor fica assim, porra.
Essa parte, véio, é muito boa, cara. Essa parte é realmente muito bem escrita. Porque o Tony Stark está no filme, velho. Você
ele
entendeu?
Tá no filme, na sacanagem, morre.
Exatamente, cara. Ele deixou a zoeira do Tony Stark no filme, sem o Tony Stark aparecer no filme, cara.
Na inteligência artificial da nave.
Muito bom, cara. Eu achei excelente. E as roupas... Vou pegar as roupas do Tony aqui. Quando ele se veste, tá de uma camisa de banda. Tanto que quando eu vi no trailer, eu falei, porra, por que, que o Bruce Banner tá vestido com essa roupa de anos 80 aí, de roupa de banda, sacou? E aí tem uma explicação, cara. Eu achei muito boa. Enfim, lá pelas tantas eles conseguem roubar lá a nave lá que a mulher fala. O Loki se junta a eles e eles conseguem roubar a nave, mas acaba deixando o Loki pra trás, que o Loki ia dar
uma... Tem uma conversa muito boa do Banner com o Loki, velho. O Banner vira e fala assim, a última vez que eu te vi, você tava tentando matar todo mundo. O que você tem feito esses dias? Varia de hora pra hora. Tipo, tem hora que eu quero matar todo mundo, tem hora que eu tô de boa.
Era o Didi Mocó falando, vareia, vareia.
É, vareia, depende do dia. Se acabar azul, fodeu.
É, pois é.
É, esse filme é Os Vingadores dos Trapalhões, né?
É, velho, é o que eu falei. Esse filme, ele é os Guardiões de Asgard.
Esse filme é Thor Ragnarok, sabe? É isso, assim. Esse é um filme que se eu tivesse assistido com 9 anos de idade, pra mim ele ia ser o melhor filme de todos os tempos, cara.
Pois é, ele é um filme que tá certinho pra audiência dos quadrinhos da Marvel. São os pré-adolescentes e os adolescentes.
É pra
começo
molecada.
Da adolescência.
Isso não é pra molecada, entendeu? Não é pra fazer você pensar.
Uhum.
É só pra você se divertir, uma peça de diversão, sabe? Não é pra se importar com o que tem, com o que não tem. Ele é uma peça descartável de diversão. E é isso, é um filme pipoca pra você ir lá, achar legal o Hulk batendo no Thor, o Thor batendo no Hulk, o Loki fazendo as palhaçadas dele, enfrentando o vilão da semana. E é isso, sacou? É só isso, não tem nada demais, assim. Não é um filme que vai influenciar demais a timeline do universo, não é um filme que vai transformar a sua vida, não vai ser o filme mais maravilhoso que você vai ver nos últimos tempos, não é o melhor filme de super-herói dos últimos tempos,
não.
Mas é um puta filme divertido pra você jogar pipoca pra cima, pra você se entregar, se você tiver afim. Se você não tiver afim, você não vai se pegar e aí, enfim, aí o filme não funciona. Mas tem que estar ali com o espírito dos quadrinhos, da molecada, da zoeira, entendeu?
Ele é um filme que ele entrega o que ele promete. E o que ele prometeu foi um filme zoeira.
Zoado, é.
Ele entrega um filme zoado. Ele poderia ter feito mais? Poderia. Tanto é porque a minha nota foi 3,5. Ele poderia ter feito umas paradas melhores. Podia ter aproveitado melhor alguns personagens. Podia ter aproveitado melhor o lobo. Podia ter cortado um monte de barriga que tinha ali, né? Movido. Podia ter tido um pouquinho mais de progressão, né? De crescimento dos personagens, mas, cara, não era isso que o filme queria fazer.
É, o filme queria ser uma sessão da tarde divertida e só.
O filme é balde de pipoca, copão de refri com a molecada e vamos assistir e é isso aí mesmo. E é porque é, porque é.
É, exato. Uma das coisas que, assim, que é, analisando a história, o roteiro, etc, que me incomoda, assim, é que em nenhum momento você sente que a Hela é realmente uma ameaça. Você sabe que o Thor vai dar conta. Você sabe que o Thor vai juntar com o Hulk, com o Loki, com não sei quem, eles vão dar conta da Hela fácil, entendeu? E aí é isso que acontece. O máximo de tempo que você fica preocupado é na hora lá que a Hela pega o Thor, tá lá no meio da torre de Asgard lá, ela segura ele pelo pescoço e fala, e aí, você é o deus do quê mesmo? E aí você já sabe que ele é o deus do trovão e vai cair um trovão em cima da cabeça dela.
Você sabe que ele vai virar o Super Saiyajin que ele vira, velho.
Isso, é telegrafado, sabe? E é isso que é ruim, assim, ele não te dá uma curva dramática.
Ele é linear, ele é... No começo do filme você já vê a reta final, velho.
Exatamente, você já sabe o que vai acontecer, né? E é esse que eu acho que é o grande problema dos filmes da Marvel.
Com suas raras exceções, eles são lineares. Ele começa aqui, você já vê a linha de chegada lá na frente.
Exatamente. E todos eles têm esse mesmo arco dramático, assim. O herói tá num nível A, e aí ele vai sofrer uma provação, ele vai cair... Ele vai enfrentar essa aprovação, vai subir e vai derrotar o vilão. É isso que acontece.
No meio do caminho você vai rir, chorar, vai rir de novo e pronto.
É isso que vai acontecer. Os que são fora da curva é o primeiro Guardiões, que ele é bem fora da curva. É o Capitão América 2, né, que é bem fora da curva também.
Que tem reviravolta, que tem...
O primeiro Homem de Ferro não é fora da curva. Ele não é fora da curva. Ele é exatamente a fórmula.
Ele cria a fórmula que todos os outros seguem.
Ele cria a fórmula.
Mas ele criou, então ele é o primeiro. Então ele é, ele tá.
Isso. É, ele é o primeiro, mas ele não é fora da curva.
Ele é o mesmo.
Não, eu sei mesmo, mas eu tô dizendo que ele é a fórmula. Ele não é fora da curva. Ele é bom, ele é muito bom, ele é excelente. Mas como ele foi o primeiro, a gente acha que ele se ressalta, né? Mas, na verdade, ele é igual a todos os outros. Quer dizer, todos os outros são iguais a ele.
Ele criou a fórmula mágica que todo mundo segue.
Ou tentam ser. Mas o Thor, o primeiro Thor, é a mesma formulinha. O Thor 2 é a mesma formulinha. O Homem de Ferro 2 é a mesma formulinha. O Homem de Ferro 3, ele tenta fugir da curva um pouquinho, mas continua dentro da fórmula e, enfim...
Ele tenta inovar, mas não consegue se encontrar direito.
O Guardiões 2 é a mesma formulinha, o Homem-Formiga é a mesma formulinha, apesar de ser um bom filme.
Uhum. É a mesma fórmula, mas ele foi bem executado.
Ele foi bem executado porque ele foi, pra mim, ele foi bem roteirizado e bem dirigido. Porque ele
Exatamente.
Tem umas sacadas diferentes, entendeu? Uhum. Ele tem uns flashbacks legal, ele tem aquela história do cara contando a outra história, ele tem uns personagens coadjuvantes interessantes. Então, ele tem uma. Ele é um pouquinho fora da curva, assim.
É,
mas...
E ele tem uma das melhores piadas de todos os filmes, que é aquele mexicano contando a história de como ele descobriu a parada, velho. Aquilo lá é incrível. E só funciona com aquele personagem, com aquele ator.
Aí os filmes que estão fora da curva é o Capitão América 2, o próprio Guerra Civil, que também tá bem fora da curva.
Uhum.
Você acha?
Eu acho que é meio fora da curva porque tem aquela a rixa entre o grupo, dentro do grupo. Eu tô dizendo assim, não é linear, tipo, o heróizinho enfrenta um probleminha e aí ele acaba caindo e ele acaba levantando e fica tudo bem no final. O final é meio dark, o final é meio esquisito.
O final não tá todo mundo junto e feliz e contente contra um monstro
isso.
maior.
Isso, é por isso que eu acho Sacou. Que ele é um pouco... Pouquinho fora da curva, não é muito. Pouquinho.
Não apareceu o Satangoso assim e pronto, agora a gente tem que lutar contra o monstro.
Agora, todos os outros, eles fazem exatamente esse mesmo desenho. E isso tá cansando muita gente. O Doutor Estranho é a mesma coisa, mesma formulinha.
E o Doutor Estranho ainda tem um problema maior, que ele é um personagem da época do Oriente ser a coisa mais fantástica do mundo. Então... A história dele de origem dos quadrinhos já é aquilo que tá no cinema. E ele acaba sendo o Homem de Ferro 1.
É, na verdade, não é nem só isso, assim. Se ele fosse o Homem de Ferro 1, tava bom, sabe? O problema do Doutor Estranho é que ele é um filme e quando ele chega no último terço, ele descamba pra uma loucura inacreditável. Que o cara que acabou de aprender os poderes, ele vira o mais foda dos mais fodas pra resolver a parada, assim. Mata o vilão assim, ó. O cara que era o mais fodão, ele...
Chirrinchinhão tipo, do diabo.
É, exatamente. É o maior amigo do roteirista é o Doutor Estranho.
Uhum.
Por isso que eu não gosto daquele filme.
E eu ainda acho que a aparição dele no Thor, ele tá melhor caracterizado do que no final do Doutor Estranho.
É a luva amarela.
Não tô falando roteirizado mesmo, interpretado. Ele tá melhor,
Sim,
ele não
ele
tá...
ele tá sério, ele não tá engraçadalho.
Ele tá já voltando a ser o filho da puta, que é o personagem nos quadrinhos.
Sim, ele é um escrotão.
É, ele chega lá, fala merda, dá porrada em neguinho, faz as magias dele que ninguém entende, salva o mundo e ainda chama todo mundo de trouxa indo de embora.
Se eu soubesse essa porcaria, não tinha vindo não, rapaz.
No filme do Thor Ragnarok, eles conseguem chegar em Asgard, arrumam uma nave lá, salva todo mundo, bota todo mundo dentro. A cena final é na ponte, é uma brigaiada louca. Toca de novo a música lá do Immigrant Song.
Aí,
o Thor bate
velho,
todo mundo.
Foi
essa cena
a
é foda.
Cena
é foda,
que
mas
me arrepiou. Porque na hora que ele virou Super Saiyajin e caiu no chão e começou. Velho, arrepiou, foi tudo, velho.
Eu não me arrepiei, não. Eu só achei maneiro, achei
pra
legal.
Pra mim, arrepiou, velho, porque assim, encaixou tudo, sacou? Plá, isso aí é o Thor. A única coisa que me deixou meio chateado é que esse poder que os deuses de Asgard têm de criar armas do nada, o cara que tava chorando os peteco que perdeu o martelo, em vez de puxar duas espadas, puxava dois martelos, velho.
Eu acho legal o Thor, achei legal que ele perdeu um olho, tipo, é uma consequência legal, remete ele ao próprio pai.
Exatamente, é o ciclo dele tomar o lugar de Odin. Perdeu um olho em batalha e vira tomar o lugar de Odin e agora eu não vou passear tanto, vou tentar refazer Asgard e etc e tal, e juntar os nove reinos pra todo mundo parar de tocar porrada e no meio do caminho encontra um monstrão Thanos.
É, pois é, mas eu gostei, por exemplo, do arco do Scourge. Pra mim foi um arco legal.
Uhum.
Que ele era um bocozão, aí ele vira pro lado da Hela, é pra não morrer, pra não se fuder.
Pra não se fuder ele fica com o Loki, pra não se fuder ele vai pra Hela, pra não se fuder ele tenta se fantasiar pra fugir.
É, mas aí no final ele vai pro lado, ele se sacrifica, né? Ele tipo, eu não sei se ele morreu, se não morreu, eu não me lembro. Ele morreu?
Ele morreu.
Então assim, achei legal que ele tem uma redenção, né, no final.
Ele é o bundão que fica... Ele é o Loki sem poderes, né? Então, chegou alguém mais forte, eu vou ficar pro lado desse cara que Chegou a Hela, na hora que a Hela chega, ele fala, sou só o faxineiro, velho.
É, pois é. Não, mas achei legal ele pegar as armas, as metralhadoras lá do começo e ele atirar lá e não sei o que, e salvar a galera. Achei legal, né?
A redenção dele foi ótima. É um arco interessante. Dele é curto, mas muito bom.
O arco da própria Valkyrie eu acho mais interessante, sabe? É um arco legal, porque ela tinha se fudido lá com a Hela e fugiu de Asgard, virou uma renegada, uma bêbada do caralho e tal, não sei o quê.
Sim.
E aí, quando bate nela que ela quer se vingar, ela vai atrás e, enfim, tem sua sweet revenge. E, pô, a hora que ela bota a roupa de Valkyrie, eu achei do caralho, velho. E ela atirando com aquela metrancona. Pô, é tudo que a gente quer ver, né, velho? Coisa de aventura, de quadrinhos e tal.
Exatamente. E ela pega uma metranca gigantesca, né, velho?
Ela é de onde, hein, meu? Acho que é essa menina.
Essa menina? Ela fez o Creed, né? Eu acho que ela,
Creed, eu não me lembro dela, não.
Ela é a namorada do Creed?
Eu assisti o Creed só uma vez, preciso assistir de novo. Ela tá no Dear White People, ela tá no Selma.
Ela é da Califórnia mesmo, é de Los Angeles. É, ela ficou fora, ela tá no Westworld, pô.
Ah, tá no Westworld? Quem que ela é? Charlotte? Ah, ela é a chefinha lá. Caralho, é ela, não reconheci. Ela é uma moça bonita pra caramba.
No Creed eu tinha visto, né, que ela é bem bonita.
E achei a personagem poderosa, pô.
É poderosa, mas também achei ela muito comédiazinha. Achei que ela seria mais séria, sabe? Queria que ela fosse mais séria, pelo trailer que mostrava, né?
É, a entrada dela já põe ela a beberrona e... Ela entra como segundo alívio cômico, né? Ela.
Pois é.
Mas ela, acho que ela desempenha o papel dela no filme.
Não, assim, o filme é assim, não tem jeito, né? É só que, assim, pelo trailer parecia que ia ser uma coisa, né? Foi outra.
Ah, eu gostei. No geral, achei um bom filme. Divertido. Me diverti pra caramba. Relembrei da época que eu li algumas coisinhas do. Nunca fui muito leitor do Thor, não, sabe? Lia pouca coisa do Thor, sempre achei um saco. Porque ele era meio chato. Assim. As histórias do Thor, ele sempre foi um saco. O personagem sempre foi chato pra caralho. Entendeu? Então, eles fazerem um filme divertido do Thor me deixou feliz, assim, porque o personagem eu nunca gostei demais, entendeu? Então, talvez seja por isso que eu tenha gostado tanto do filme. E por conta de todas as influências que eu consegui captar, assim, eu achei foda também, sabe? As coisas do Walt Simonson, as coisas do Kirby, eu fiquei realmente tocado, assim, pelo cuidado da produção, sabe? Achei muito foda. E gostei dos efeitos, das porradas. Vou te dizer que eu queria mais, sabe? Assim, eu queria que os outros dois filmes do Thor tivessem sido nesse nível, sabe? Eu ia ficar mais satisfeito.
É o terceiro filme, que nem o Logan, né? O Logan fez o terceiro, fez o filme sensacional.
Pois é, né? Exatamente.
Esse aí foi bem melhor do que os outros dois, sem dúvida. E acabou.
Pois é, isso aí é uma merda, né? Vamos falar das duas cenas pós-créditos.
Ah, tá.
Sim.
Bom, a primeira cena pós-créditos aparece, está lá o Thor e o Loki conversando potoca lá, e daqui a pouco aparece a nave, uma nave gigante lá, e eles ficam cara de cu. É isso que acontece. Eles não sabem muito o que é, mas eu acredito que seja alguma coisa relacionada ao Thanos, alguma invasão do Thanos, alguma coisa assim. Ele tá atrás lá do Tesseract e é isso que vai acontecer.
Já é o prenúncio do próximo Avengers, né?
É,
porque a gente vai ter um filme antes do Avengers, né? Vai ter, eu acho que o Pantera Negra.
É o Pantera Negra.
Então eu acho que o Pantera Negra é que vai fazer o último vínculo, né? O último elo.
Você acha? Mas como que vai fazer, cara? Porque o Pantera Negra não tem nada de cosa. Não tem nada de espaço.
Eu tô achando que ele vai fazer o elo na cena pós-crédito.
Ah, mas aí puta que pariu, né, velho?
Mas é o esquema.
Qualquer coisa, né, velho?
Mas é qualquer coisa, porque da mesma forma que eles botaram no final do Homem de Ferro o pessoal tentando puxar o martelo do Thor do chão, botou no Thor. Botou referência a outros filmes. Vai ter um vínculo aí, certeza. Vai ter um vínculo no pós-crédito.
Vamos dizer qual vai ser a cena? A cena do pós-crédito vai ser o cara lá em Wakanda, ele vai acordar, vai ligar a televisão, e aí vai ver que tá tendo uma invasão alienígena do Thanos em Nova York. É isso que vai acontecer.
Ou então vai aparecer o Visão chegando lá e falando assim, ó, velho, precisamos da tua ajuda.
Tem que lembrar que o Soldado Invernal tá preso lá, né?
Buscar o Soldado Invernal, pronto.
Vai ser o mesmo esquema do Doutor Estranho com o Thor.
É, vai ser um negócio desse. Enfim, esse é outro filme, ó, o Pantera Negra vai ser outro filme que o nego tá achando que vai ser diferente, que não sei o quê.
Não vai
ser a mesma formulinha de todos. talvez ele seja um pouquinho menos engraçado, porque aquele cara não tem graça nenhuma. Aquele ator, a gente viu no Guerra Civil, ele era muito sério. Quem vai fazer piada vai ser o Andy Serkis, vai ser outras pessoas.
Sim, agora, e a história dele também já é um pouco mais... séria, né?
E ó, a história vai ser a mesma história de todos os outros filmes da Marvel. O cara é o herói ali, tá aprendendo a mexer, né? Tá melhorando ali seus poderes, não sei o quê. Aí vai aparecer um cara que é o inimigo que, da vez, que vai ser o nêmesis dele. E aí vai tirar tudo que ele tem ou vai deixar ele na merda. E ele vai ter que se aliar a alguém ou fazer alguma coisa pra poder retomar o poder. É isso que vai acontecer. A gente chegou a falar da segunda cena, que é uma bosta.
Não.
Não, né?
Não.
A segunda cena pós-crédito é uma merda. Aparece só o Jeff Goldblum e faz uma piada ruim.
Ela é pior do que a última cena do Homem-Aranha.
É. Não, a última cena do Homem-Aranha é a melhor, cara. Que é o Capitão América dando uma zoada na gente que ficou esperando até o final. É muito
bom,
cara.
Pois é, velho. Mas é um saco pra quem ficou esperando até...
Não, e além de tudo, essa cena do Jeff Goldblum tá com os caras que foram mortos antes, né? Achei estranho aquilo ali.
Pois é, foi de qualquer jeito. Agora, uma coisa que a gente esqueceu de falar é da participação excelente...
Stan Lee?
Do Stan Lee nesse filme, cara.
Muito bom, velho.
De cabeleireiro maluco do espaço, velho. Achei muito louco aquilo.
Eu gostei da cena dele cortando o cabelo, velho.
Sem mão, velho. O cara sem a mão, velho.
Ó, não se mexe muito, não. Porque minha visão não é a mesma, não. E a mão não tá mais firme, não.
Ai, caraca.
Muito bom.
Então é isso, né? O filme aí do Thor Ragnarok. Eu gostei bastante, achei legal, bem divertido. Sessão da tarde aí, dessas bem molecote, assim, bem pra adolescente mesmo, pra molecada. É filme de molecada, tá? Não leve a sério, não fique chateado. É isso mesmo. Filme da Marvel é só essas coisas descartáveis mesmo, né? Vamos ver se o Guerra Infinita vai ter alguma coisa que seja interessante.
Lembrar todos os nossos ouvintes que a partir da semana que vem a gente vai estar dando o pontapé inicial no nosso canal do Twitch, que é onde a gente vai botar os gameplays ao vivo e onde você vai poder interagir de uma forma muito mais direta do que com o YouTube. E vai ter gameplay de PlayStation 4, vai ter gameplay de PC, vai ser onde a gente vai tentar zerar Fractured Butthole do South Park e outros jogos.
Inclusive, aproveitando aí o esquema de fazer anúnciozinho, eu queria pedir a todos os nossos ouvintes, mesmo os que não baixam pelo iTunes, que vão na nossa página do iTunes e avaliem o nosso programa e façam um comentário. Bota lá 5 estrelinhas e bota um comentário e publica e dá joinha e faz, enfim... Ajudem a gente a divulgar o programa pelo iTunes, porque quanto mais gente fizer dessa ajuda e essa força lá no iTunes, na página do Refil, do Que Isso Assim no iTunes, a gente aparece mais na página principal lá deles de destaques. Então a gente precisa dessa ajuda de vocês. Então todo mundo agora, você para agora que você está fazendo e vai e ajuda a gente lá no iTunes, beleza?
E não esqueça também no Podcast Friday, botar no Twitter, no Instagram, no Facebook, o Que É Isso Assim, linkando pro episódio que você mais gosta do Que É Isso Assim.
Pronto, é isso.
Queremos agradecer a esses patrões:
Adriana Abreu,
Alberto Marinho,
Alexandre Garcia de Carvalho,
Álvaro César Dolens Júnior,
Hamilton Gonçalves de Souza,
Ana Carolina Martins,
André Braga,
Andréia,
Arthur Bárbaro,
Arthur Bonifácio,
Bruno Gunter Frick,
Camila de Souza Vieira,
Carlisson Galdino,
Carolina Tchau,
Cláudio Piccoli Cesini,
Dalton Ferreira Soares,
Daniel Caixeta,
Daniel Moreira,
Daiane Baraldi,
Diego Francisco de Paula,
Diego Moura Dil,
Diego Freitas,
Éder Cardoso Santana,
Edmilson Ferreira da Silva Júnior,
Eduardo da Silva Bandeira,
Eduardo Ramos,
Eldis,
Eliezer Souza,
Emílio Mansur,
Fábio Tartaruga,
Felipe Aluoto,
Felipe Bezerra,
Felipe Fiorito Mancini,
Fernando Abreu Gontijo,
Clodoaldo de Lima Simões Neto,
Gabriel Tulli,
Gilmar Lima de Souza,
Guilherme André Peretti,
Guilherme Bandeira Santiago,
Gutenberg Lima dos Santos,
Hélio Paiva Neto,
Henrique Soares Silva,
Januário Correia Bittencourt Neto,
Jefferson Fonseca,
Jefferson Cordeiro,
João Paulo Silva,
Joelmir Arthur Oliveira Bezerra,
Joyce Oliveira Castro,
Jonabe Teixeira,
Josair E.G. Júnior,
Joyce Matias,
Júlio César Kietze Oliveira,
Lauro,
Letícia Iraci de Medeiros,
Lucas Costa Ferreira,
Lucas Dias de Freitas,
Luiz Alfredo Filho,
Márcio Machado Matos,
Márcio Vinícius Ferreira de Freitas,
Matheus Belo,
Maicon Rabelo,
Miguel Eugênio,
Nicolas de Oliveira,
olha ele aí,
olha o rico,
Pablo S. Figueiredo,
Paulo Roberto Libardi,
Pávilo Dias,
Renato Araújo,
Ricardo Luiz Souza,
Ricardo Malen,
Rodrigo de Castro Anes,
Rodrigo Figueiredo,
Sérgio da Costa Almeida,
Suelen Nastri,
Tiago Oliveira Martins Costa Luz,
Tiago Peixoto,
Tiago Vinícius,
Valdir Fumene,
Vitor Dutra Freire,
Wanderson Barbosa. Agradecemos a todos os patrões lindões pela colaboração. Vocês são maravilhosos, bicha.
Pode ir embora, acabou a festinha. Vai pra casa, vai pra casa.